Muito bons dias a todos. Vamos iniciar o nosso seminário e iria começar por dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado José Vera Jardim.
Muito bom dia a todos. Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Sra. Chefe da Representação da Comissão Europeia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados do Parlamento Europeu, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas a todos e, em particular, ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Sr. Maro Sefcovic, responsável pelas relações interinstitucionais. Queria ainda felicitar, na pessoa do seu Presidente, Sr. Deputado Vitalino Canas, a organização deste seminário, em conjunto com o Gabinete do Parlamento Europeu e a representação da Comissão Europeia em Portugal, também aqui representados pelos seus diretores, a quem endereço uma palavra de felicitação pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em Portugal, e também de agradecimento pela colaboração que sempre têm tido com a Assembleia da República. A temática do seminário que hoje aqui nos congrega é de particular importância para a vida dos Parlamentos Nacionais, mas também para os quase 500 milhões de cidadãos da União. De facto, como refere o artigo 10º do Tratado, o funcionamento da União baseia-se na democracia representativa. Na verdade, o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em dezembro passado, consagra os Parlamentos Nacionais como garante do bom funcionamento da União e reconhece que os governos são democraticamente responsáveis perante eles. O Tratado de Lisboa apresenta ainda um conjunto de inovações sobre o papel dos Parlamentos Nacionais na União, vertidas essencialmente nos protocolos número 1 e número 2, nomeadamente no âmbito do escrutínio do princípio da subsidiariedade, do espaço de liberdade, segurança e justiça, do processo de revisão dos tratados, dos pedidos de adesão à União, da cláusula passarela e da flexibilidade. Neste contexto, importa no quadro de cada Parlamento Nacional adotar metodologias de acompanhamento dos assuntos europeus que permitam influenciar de forma substantiva e tangível o processo da tomada de decisão a nível europeu. Recordaria aqui que o Parlamento Português tem assumido, e não é de agora, um papel de relevo entre os seus pares na elaboração dos parceiros sobre iniciativas europeias, tendo sido considerado mesmo pela Comissão o Parlamento mais ativo em 2008 no envio de parceiros. O Tratado de Lisboa representa também uma nova e importante etapa no processo da construção da cidadania europeia, complementando uma das grandes inovações introduzidas na altura pelo Tratado de Maastricht, naturalmente que me refiro aos direitos de voto dos cidadãos residentes nos vários Estados da União. O Tratado de Lisboa reforça, pois, o conceito de cidadania europeia através da introdução da iniciativa da cidadania europeia, prevendo que 1 milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de Estados-membros, possa tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia, no âmbito das suas atribuições, a apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos consideram necessário um ato jurídico da União para aplicar os tratados. Esta iniciativa terá, porém, como sabem, que ser regulamentada ainda para uma efetiva aplicação, processo que se encontra já em marcha. O Tratado de Lisboa destaca de igual forma a relevância dos processos de consulta, bem como de diálogo com os diferentes interlocutores da sociedade civil, ao referir no artigo 11º que as instituições, recorrendo aos meios adequados, dão aos cidadãos e às associações representativas a possibilidade de expressarem a partilha e partilharem publicamente os seus pontos de vista sobre todos os domínios da ação da União. Ainda e finalmente, no que diz respeito à futura adesão da União à Declaração, à Carta Europeia dos Direitos do Homem, artigo 6º, número 2 do Tratado e protocolo número 5, penso que isso seria também, e vai ser, porque está previsto nos tratados, um passo importante na cidadania europeia. Sei que não é fácil, nem será rápido, mas faço votos para que isso possa ter um andamento condizente com aquilo que penso da importância desse passo também para os direitos dos cidadãos da União. É por tudo isto que este seminário se apresenta como uma importante oportunidade de debate e reflexão sobre matérias tão importantes para as vidas de todos nós, representantes e representados. Por isso, desejo a todos uns votos de bom trabalho e boas conclusões. Muito obrigado.
Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, Comissário Maros Šefčovič, Senhor Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Paulo Sande, Senhora Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, Dra. Margarida Marques, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores e demais membros do Corpo Diplomático, Senhoras e Senhores, queria começar por agradecer ao Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia ter aceito o nosso convite para estar aqui connosco hoje, discutindo estes tópicos tão relevantes e tão novos como aqueles que estão inscritos na nossa ordem de trabalhos hoje. Agradeço também, naturalmente, a colaboração, o apoio, o patrocínio que nos foi dado pela representação da Comissão Europeia e pela representação do Parlamento Europeu em Portugal. Este seminário, naturalmente, é uma realização conjunta, embora realizado aqui na Assembleia da República, é um produto do esforço conjunto entre estas várias instituições. Esforço conjunto esse que pronuncia também aquilo que de bom nós queremos atingir no futuro em termos de colaboração entre as instituições europeias e também os Parlamentos Nacionais, designadamente o Parlamento Português, na concretização dos desígnios do Tratado de Lisboa. O nosso seminário de hoje incide, no essencial, sobre dois tópicos. Os novos poderes dos Parlamentos Nacionais, no contexto do Tratado de Lisboa, e a iniciativa da cidadania europeia, prevista no artigo 11º, número 4, do Tratado da União Europeia. Já foi aqui referido pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Vera Jardim. Estes dois tópicos têm muito em comum e, por isso, é fácil associá-los. Eles são a expressão eloquente de um dos grandes desígnios do Tratado de Lisboa, a aproximação dos cidadãos ao centro de decisão europeia, através de mecanismos semidiretos ou de fortalecimento da representação política. Da iniciativa de cidadania europeia, como mecanismo de democracia semidireta à escala europeia, estamos agora a começar a falar ao nível europeu, também ao nível nacional. É a primeira vez que o tema é debatido aqui na Assembleia da República, que quer, naturalmente, tomar posição sobre os aspectos essenciais da respectiva regulamentação. Não está, neste caso, em jogo a monitorização da aplicação do princípio da subsidiariedade, que trata-se de um mecanismo europeu, mas queremos pronunciar-nos sobre os temas essenciais, muitos deles suscitados pelo Livro Verde relativo a uma iniciativa de cidadania europeia elaborada pela Comissão. Questões como o número de Estados de origem dos cidadãos subscritores, a percentagem mínima de cidadãos de cada um desses Estados-membros, a necessidade de registro obrigatório e as questões de garantia da transparência de apoios e suportes financeiros, o prazo para a Comissão Europeia decidir sobre a admissibilidade e sobre a substância das iniciativas, a possibilidade de subscrição através da internet, ou não, merecem, obviamente, discussão e nós queremos participar nessa discussão, tal como também merecem debate, questões não afloradas no Livro Verde, e destaco aqui, por exemplo, a possibilidade de os subscritores iniciais se retratarem a partir de certa altura, ou a possibilidade de haver contra-iniciativas e outras questões que não estão expressas, mas que não estamos inibidos, obviamente, de referir. Por outro lado, o Tratado de Lisboa representa o esforço de reforçar a representação política ao nível nacional. Para os Parlamentos Nacionais, designadamente para a Assembleia da República, o Tratado de Lisboa traz boas notícias e novos estímulos. Pela primeira vez, os Parlamentos Nacionais são encarados pelos tratados, não como entidades estranhas à construção e ao funcionamento da União Europeia, mas como peças relevantes do imenso puzzle institucional europeu. Deve-se evitar uma avaliação exagerada do papel dos Parlamentos, até porque se poderia ter ido mais longe, mas esse papel é inegavelmente relevante em várias dimensões. Assim, acrescer às competências que a Assembleia da República já tem nos termos constitucionais, fiscalização da atuação do Governo na frente europeia, com especial relevo nos casos em que vigoram mecanismos de cooperação intergovernamental, de intervenção através de parecer em certos processos legislativos europeus e de escrutínio e avaliação de individualidades indigitadas, já tivemos algumas audições em relação a individualidades indigitadas nesta mesma legislatura, ou selecionadas pelo Governo para alguns cargos europeus, a Assembleia da República vê-lhe atribuídas pelo menos 3 novas funções no contexto da União Europeia, que eu gostaria aqui de enunciar. Em primeiro lugar, função de fiscalização de instituições europeias, através da fiscalização e apreciação da observância do princípio da subsidiariedade por projetos de atos legislativos que lhes são notificados. Também avaliação das políticas da União Europeia no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, controle político da Europol, avaliação das atividades do Eurojust. Em segundo lugar, função de coparticipação na revisão ordinária ou em certos processos de revisão simplificados dos tratados. Em terceiro lugar, função de veto ou de retardamento de algumas decisões das instituições. Veto absoluto, exercido por parlamentos individualmente considerados, que se oponham a que aspectos do direito da família, com incidência transfronteiriça, deixem de ser objeto de procedimento legislativo especial para passarem a ser objeto do procedimento legislativo ordinário, nos termos do artigo 81, número 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União. Veto suspensivo ou retardador, com várias variantes, no caso de emissão de pareceres fundamentados sob a inobservância do princípio da subsidiariedade por projetos de atos legislativos. Por outro lado, os Parlamentos Nacionais passam a dispor de legitimidade para reforçar o seu envolvimento substantivo e qualitativo nas questões europeias. Por exemplo, os tratados não impedem e até os Parlamentos Nacionais têm sido encorajados a isso, designadamente pela própria Comissão Europeia, os tratados não impedem que os Parlamentos Nacionais se pronunciem sobre a aplicação ou observância do princípio da proporcionalidade, bem como sobre a extensão, conteúdo e objeto dos projetos dos atos legislativos, mesmo em áreas que não sejam da competência reservada daqueles Parlamentos Nacionais. É certo que esses pronunciamentos terão um significado e um alcance meramente político, deles não resultando qualquer efeito jurídico, diferentemente do que sucede quando se trata da pronúncia sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Em relação a isso, realmente existem efeitos, consequências jurídicas do pronunciamento, retiradas do pronunciamento dos Parlamentos Nacionais. Em relação à avaliação do cumprimento do princípio da proporcionalidade e a avaliação da própria matéria, do próprio conteúdo das iniciativas legislativas, não existem consequências jurídicas, poderão existir consequências de natureza política. Mas esta faculdade de os Parlamentos Nacionais se pronunciarem também sobre as questões de proporcionalidade e sobre questões de substância é uma faculdade cujo valor e alcance político não deve ser menosprezado. Este novo protagonismo dos Parlamentos Nacionais tem, é claro, contrapartidas. Dos Parlamentos Nacionais espera-se que assumam com redobrado vigor a condição de agentes e promotores do projeto europeu. São estes os temas do nosso debate de hoje, que, estou certo, através do brilhantismo e do conhecimento dos nossos convidados, ficarão mais esclarecidos no nosso espírito. Agradeço a todos os nossos convidados, também àqueles que quiseram participar neste seminário, desde já, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, agradeço a todos a aceitação do nosso convite. Muito obrigado a todos. Vou agora dar a palavra ao próximo interveniente neste seminário, Dr. Paulo Sande, que é o Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputado Vera Jardim, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Deputado Vitalino Canas, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, Sra. Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal, Dra. Margarida Marques, Srs. Deputados da Assembleia da República, Srs. Deputados Europeus, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Bom, antes de mais, permitam-me que comece por felicitar a Comissão dos Assuntos Europeus, em especial o seu Presidente, Dr. Vitalino Canas, por mais esta iniciativa que toma, tão oportuna, ao pôr de pé este seminário. É com gosto e muita honra que o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu se lhe associa, por dois motivos principais. Porque este é um assunto que o turbilhão provocado pela crise económica na Europa ameaça fazer esquecer. E porque ele, ao invés e como paradoxo, contém em si mesmo o potencial para resgatar a União Europeia, a Europa e o seu projeto de solidariedade das nuvens que se acastelam no horizonte e ameaçam, de facto, fazer ruir todo o edifício da integração europeia. O Tratado de Lisboa criou instituições, alterou procedimentos e aduziu políticas à construção europeia que permitem agora, no âmago de uma crise sem precedentes, dar uma resposta eficaz e oportuna, antes impossível. Atravessamos ainda um período de transição no que respeita à formatação e aplicação das decisões constantes do Tratado. E é por isso essencial discutir a sua natureza. É indispensável entender o seu potencial e as múltiplas possibilidades que se abrem ao agir dos decisores e ao arbítrio dos cidadãos. É justamente da relação entre os cidadãos e o Tratado que aqui hoje se trata, numa perspectiva dupla de representação e de participação direta. No primeiro caso, privilegia-se o papel dos Parlamentos, como esta Assembleia da República ou o próprio Parlamento Europeu. A presença neste encontro de 3 deputados europeus é significativa dessa sintonia crescente entre o concerto das Assembleias que representam os cidadãos de cada um dos Estados-membros e o areópago de Bruxelas e Estrasburgo, da instituição eleita de 5 em 5 anos pelos cidadãos europeus. Ao Parlamento Europeu chegou Portugal há quase 25 anos. Foi no dia 13 de janeiro de 1986 que, pela primeira vez, 24 deputados portugueses, na altura indicados por esta Assembleia da República, desembarcaram em Estrasburgo e se sentaram nas cadeiras do hemiciclo do então Palácio da Europa, na capital da Alsácia. Desde então, o número de deputados portugueses que passaram pelo Parlamento Europeu chega aos 127. Figuras ilustres desta Casa, políticos desconhecidos na altura, independentes, membros de todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República. Os portugueses exerceram na instituição europeia vários cargos de prestígio, com 8 vice-presidentes. Este é, aliás, o primeiro mandato em que não há qualquer vice-presidente português. Presidentes de comissões permanentes especializadas, delegações interparlamentares, gestores e até presidentes de grupos políticos. Mas o mais interessante da participação dos portugueses no Parlamento Europeu talvez seja o facto destes deputados aí terem acompanhado o crescimento dos poderes desta instituição praticamente desde que eles começaram efetivamente a tornar-se relevantes. À data da adesão, a despeito dos deputados europeus terem vindo a ser eleitos em sufrágio universal desde 1979, ainda a dimensão parlamentar europeia assumia um triste arremedo de poder, com escassas competências no plano orçamental, e uma participação no processo de decisão comunitário resumida à emissão de pareceres pouco vinculativos. Foi apenas com as revisões dos tratados originais, a partir de 1986, que o papel do Parlamento Europeu na União Europeia se tornou marcante, por vezes mesmo determinante. O Ato Único Europeu deu o mote, mas foi sobretudo em Maastricht e em Lisboa que os deputados europeus ganharam as suas esporas de defensores e principais interlocutores dos cidadãos da União Europeia que representam. Mas se o Parlamento Europeu ganhou em poderes e se tornou uma instituição central do processo europeu, a participação e intervenção dos Parlamentos nacionais foi sempre uma aspiração e um objetivo perseguidos por quantos, na União como nos Estados-membros, têm os cidadãos por principal barómetro e único verdadeiro objeto da integração europeia. E se as chamadas Assises de Lisboa, de Roma, realizadas em 1991, são provavelmente o precursor, o Tratado de Lisboa consolida a cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu e torna os agentes efetivos, como muito bem referiu aqui o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, do processo de construção da União. Faço, pois, votos para que o debate de hoje constitua uma contribuição positiva para a relação dos cidadãos portugueses, não apenas com a Assembleia da República, que tão bem conhecem, como com o Parlamento Europeu, com quem vêm aprendendo a conviver. É importante que saibam, creio, que estas instituições, por si mandadas, contêm uma vitalidade e uma legitimidade, porventura decisiva, para resolver os problemas e derrubar os muros que ameaçam, por via do impasse, do desemprego e da crise, os seus interesses, o seu bem-estar, o seu futuro. E reitero a disponibilidade do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal para continuar a colaborar com esta Assembleia e, em especial, se me permitem, a particularização com a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a Sra. Chefe de Representação da Comissão Europeia em Portugal, Dra. Margarida Marques.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Vera Jardim, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Comissário Mários Sefcovic, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Dr. Vitalino Canas, Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Paulo Sande, Srs. Deputados Europeus, Srs. Deputados, Srs. Embaixadores, Srs. Membros do Corpo Diplomático, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Eu gostaria de começar por felicitar a Comissão de Assuntos Europeus por esta iniciativa que nós, a representação da Comissão Europeia em Portugal, teve todo o gosto em colaborar. E gostaria de sublinhar este trabalho conjunto na medida em que, sendo a representação da Comissão Europeia em Portugal responsável, entre outras coisas, de promover o debate político em torno da União Europeia em Portugal, nós entendemos que este debate se deve fazer em parceria, se deve fazer em colaboração com as diferentes instituições nacionais, com os parceiros sociais, com a sociedade civil, e daí que tenhamos procurado organizar esta audição em colaboração com a Comissão de Assuntos Europeus. E este debate é particularmente importante na medida em que, como já aqui foi referido, o Tratado de Lisboa traz novos mecanismos de participação dos cidadãos. E um desses mecanismos é exatamente a iniciativa Cidadania Europeia. Mas também todos sabemos que não é suficiente que os tratados prevejam formas de participação dos cidadãos. É importante que a iniciativa Cidadania Europeia seja regulamentada. E é intenção da Comissão e das instituições europeias que, a partir do dia 1 de janeiro de 2011, os cidadãos possam efetivamente beneficiar da possibilidade de sugerirem à Comissão Europeia o lançar uma iniciativa legislativa, uma iniciativa política. Mas, se o debate em torno da regulamentação desta iniciativa Cidadania Europeia é fundamental para que ele se exerça de uma forma representativa, transparente e efetiva, há questões que se colocam, e o deputado Vitalino Canas listou, fez uma lista exaustiva de todas essas questões relacionadas com o exercício efetivo da iniciativa Cidadania Europeia, mas há também o outro lado. Ou seja, é necessário um maior debate sobre as políticas europeias, é necessário um maior entendimento sobre a União Europeia para que esta possibilidade de participação dos cidadãos seja efetiva. e o Tratado, ao introduzir mecanismos de democracia participativa, democracia direta, a que o Sr. Deputado Vitalino Cana chamou democracia semidireta, para que esse direito, para que essa possibilidade possa efetivamente ser exercida, é fundamental que os cidadãos conheçam as políticas europeias. É necessário que seja evidente para os cidadãos qual é o valor acrescentado da União Europeia, ou seja, o que é que a União Europeia pode, deve dar aos cidadãos que os Estados-membros, isoladamente, não estão em condições de lhes dar. E, portanto, o Tratado de Lisboa introduz mecanismos de aperfeiçoamento do funcionamento democrático da União Europeia através desta iniciativa, Iniciativa Cidadania Europeia, mas também reforçando mecanismos de participação de democracia representativa. E é o caso do aumento de poderes do Parlamento Europeu, por um lado, onde se encontram os deputados eleitos diretamente pelos cidadãos, e é o caso da maior participação dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão ao nível europeu. E é isso que nós estamos hoje aqui a debater. Eu gostaria, antes de terminar, de acrescentar que a representação da Comissão Europeia em Portugal, para preparar esta audição, organizou uma reunião de trabalho com as ONGs, as organizações não-governamentais da área dos direitos existentes em Portugal. Da área dos direitos na sua maior diversidade, direitos de consumidores, ambiente, direitos humanos, etc. E é interessante e gostava de partilhar aqui convosco os resultados dessa reunião. E gostaria, sem fazer, evidentemente, uma apresentação exaustiva dos resultados desta reunião, gostaria de chamar a atenção para a importância, ou melhor, gostaria de lembrar que as organizações não-governamentais evidenciaram a necessidade de uma maior participação nas redes europeias para que também elas possam participar, organizar, promover esta iniciativa Cidadania Europeia. E isto prova que o debate sobre as políticas europeias não se pode fazer apenas a nível nacional, tem que se fazer ao nível europeu, tem que se fazer além fronteiras. Termino esta minha intervenção na expectativa de que a qualidade dos oradores desta audição e a participação do público possam trazer elementos novos no quadro da regulamentação também desta iniciativa Cidadania Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas suas palavras, doutora Margarida Marques. Vou agora dar a palavra ao nosso keynote speaker, senhor Vice-Presidente da Comissão Europeia, Mário Šefčovič. Muito obrigado.
Thank you very much. Dear Deputy Speaker, dear President of the European Affairs Committees, honorable members of the Portuguese and European Parliament, Excellencies, dear guests, and here I would like particularly say that I admire the participation of the young people up on the balcony and the interest in Europe and in the citizens' initiative. I should start by thanking Mr. Kanas for organizing this conference and for inviting me to Portugal, because this is the invitation I can never refuse, because here is always the strong guarantee of very good weather, and nobody here has a problem to pronounce ch or sh, which is so important when you are pronouncing my name, so I'm feeling really, really at home. And I would like to congratulate Mr. Kanes also for picking up the subject, because I think that it's highly important and highly pertinent, because today we are in the process where we are putting the Lisbon Treaty into operation, and I'm sure all of you know that the major winners of the process of approving the Lisbon Treaty are the citizens and are the parliaments. So the democracy in the European Union is clearly strengthened. By the Lisbon Treaty, we reconfirm the three very important principles of the democratic governance in Europe. The democratic equality, which means that European institutions must give equal attention to all citizens, representative democracy, which is of course composed of the representatives of the national parliaments and the European Parliament, and the new form which we added to this echelon of democratic bodies, which is participatory democracy, which is a new form of interaction between the citizens and the European institutions, like the Citizens Initiative, which was already mentioned before. If you are participating in different kinds of political discussions, sometimes you can hear the argument that if participatory democracy is not getting at the expense of the representative democracy. I am one of those who strongly oppose these ideas, because I really think that they are complementary. And by adding participatory elements into the democratic structure of the European Union, we are clearly trying to reach out more to the citizens, more to the member states, more to the national parliaments. And this is clearly what happened in the Lisbon Treaty. I think that through participatory democracy institutes, we are clearly reinforcing the quality of citizenship of the Union, and we are complementing the rights of the European citizens. I think that it also reflects the key standards of the civil dialogue to which the institutions must live up, and codifies the Commission's existing practice of carrying out broad public consultations before any major initiative. And for the first time, through the participatory democracy, through the European initiative, we are giving the citizens the new processors. Bottom-up processors, where the citizens on the grassroots level can organize and initiate the real legal change in the whole European Union. So I really think that the Lisbon Treaty and the gradual implementation of its article into the practice will be democratic and significant step in strengthening the quality of democracy we have in the European Union. It's a real opportunity how to bring union closer to the citizens and how to build the genuine European public space. Let me tell you where we are right now with the citizens' initiative. You know that the Lisbon Treaty articulates very clearly that 1 million citizens coming from the significant number of the member states can propose to the Commission to start work on the legislative proposal. But of course, before we get there, we must organize how we are going to do that. What does it mean, significant number of the member states? How many citizens have to support this initiative in the particular member states which would be counted into the quorum? What kind of initiatives will be eligible for this type of democratic exercise? And just to get the answers to all these questions, we introduced and issued the Green Book on this particular initiative, where we presented the questions and where we presented the answers the Commission at that time thought would be the best ones. And I can tell you that the Green Book raised a lot of interest. We got a lot of positive responses and high quality advice, for which we are very thankful. If I have to summarize what been the numbers, so we got more than 300 responses from the range of contributors, be it individual citizens, public authorities, or even the national parliaments. We concluded the Green Book consultations by the public debate, where more than 150 stakeholders took part. And if I have to summarize what was the main message, because I'm sure that we will get into the details later on, the major message from the public consultation was that the citizens and the stakeholders want the citizens' initiative to be simple, straightforward, understandable, accessible, and most importantly, user-friendly. And this is exactly what the Commission is going to do, because we do not want to create super bureaucratic mechanism which would be dissuasive to those who would like to present such an initiative or who would like to start the democratic processes within the member states. Where we are right now? Right now, I can tell you that the Commission is putting the finalizing touches on the document. We are going through the inter-service consultations within the Commission, and the goal is, and I sincerely hope we'll be able to reach it, that we will adopt the legislative proposal on the citizens' initiative next week, so the Spanish presidency after the Easter can start the discussion within the Council, and of course the European Parliament can start to debate the issue within the European Parliament. There is such a high interest in this initiative, both in the Council, in the Parliament, and also in the Member States and civil society, that I'm sure that the legislator would proceed rather quickly, and I'm fairly optimistic that we would have this new instrument at the disposal of our citizens well before the first anniversary of the Lisbon Treaty entering into power. If you allow me to touch briefly also on the other subject which was already raised by the honorable speakers, and this is the role of the national parliaments. You probably would know that there are 40 chambers in the European Union, and we would like to tap into their potentials. We would like to get them more interested and more active in European affairs. We would like to listen to their ideas, how they value the work we do in Brussels. Is it practical? Is it burdensome? Is it complicating the life in the member states? We would like to listen to their advice and also to get the feeling from the ground. And by the same token, we would like to involve them a little bit more in the legislative process in Brussels, so we can avoid in the future the feeling that Brussels is something abstract, something complicated, something which is very, very far. Because the national parliaments, by these new articles, which are in the Lisbon Treaty, are becoming real partners in the legislative process. This is very important, and I hope that we are going to use this instrument not only for the legislative debates, but also for stirring up the European-wide debates in the capitals and on the European-wide scale. And I hope that by intensifying this dialogue with the national parliaments, we would not repeat the situation as we had it before the last European Parliament's election, when most of the topics which have been discussed in the pre-electoral campaigns have been national topics. We would like to see more Europe in the national debates, more Europe in the pre-election campaigns, and I hope that this instrument will help to achieve that. My colleague's been already speaking about the orange cards and yellow cards, so these are the special thresholds, how many national parliaments, how many chambers has to have doubts if the legislative proposal coming from the Commission is really respecting the subsidiarity mechanism. What it is? It means that they believe that the legislative proposal and his goals would be better achieved on the national, not on the European level. And I think this is a very important instrument, because in Brussels, for the Commission, it's very important always to think about value added. Will, by this legislation we are proposing, will we bring additional value added to our cooperation on the European level? Sometimes we can have different opinions, and therefore it's very important to see and to listen to the view from the national parliaments. We wouldn't like to stay only, as I said, on the level of the discussion on the legislation. Before the subsidiarity check mechanism was introduced by the Lisbon Treaty, President Barroso and my predecessor, Vice President Wallström, they introduced such an improved mechanism for the communication with the European and national parliaments, and it was called political dialogue. It means everything which goes also beyond the legislation, different kind of communications or political positions being sent to the national parliaments for their opinions, for their ideas. And I must say that this political dialogue worked very well. And if you would like to know who was the most active participant in this political dialogue, who issued the highest number of the opinions. So I would like to congratulate Assemblea da Repubblica, because it was this parliament. And this just proves that your mechanism is very well established, and I'm sure that as active as you have been in the political dialogue, that active you would be also in the using of this new mechanism for the subsidiarity check. How we would like to organize the subsidiarity check? Again, I would like to assure you that if you want to avoid something, it's the purely legalistic, bureaucratic exercise. So it means that if you send us your opinion, we will not read it in a way, there is no word of subsidiarity, so it means we are not reading it. We would like to read it in a political sense, and I can assure you that if we would feel that you have a problem with the proposal, we will register the problem and we will see how many communications of the same kind we would get from other national parliaments, so we would know if there is support or if there is genuine problem with the proposed legislation. So we would treat it very politically, and our goal, of course, is to have as wide support for our legislation as possible. I would like to inform you that since the subsidiarity check mechanism was introduced, we had to wait for its implementation and the real operation until the new commission got into office and assumed the functions. And this happened on the 10th February. And since that, we already sent to the national parliament 5 proposals for which we are waiting your opinions. These are proposals on financial aid to Ireland, on Frontex, on the sea transport, European heritage label, and the last one was on the rights to interpretation and translation in the criminal proceedings. Here the first deadlines of the 8 weeks expires on the 2nd of April. We already got the first opinion from Austrian Bundesrat, and of course we'll be waiting for the opinion coming from Assemblea da Repubblica. Last references to how we can improve the cooperation among the national parliaments on European affairs. I think that the new role which was assumed by the conference of speakers of the national parliament is very important, and I think that the consultations on that level are bringing also new ideas to how to link the national parliamentary lives and activities with the life and parliamentary activities in Brussels. And the same I can say about COSAC, where I'm sure that we will see each other with Mr. Kanach very soon in Sweden, when we will be discussing how we can use the COSAC, which is the committee of the representatives of the European affairs committees from national parliaments together with the European partners, how we can use this body for better implementation or better taking advantage for democratic purposes of the Lisbon Treaty. When I was speaking about the opinions sent to the European Commission in the form of political dialogue, where, as I said, your parliament did so well, just for the illustration, we started in 2006 with 160 opinion, and the last year we had more than 250 opinion, and I believe that this tendency would just grow, and this would be quite clearly exemplified by the increased number of the opinions coming to us on the political matters through the political dialogue channel, but also on the opinions on the legislations through the subsidiarity check mechanism. And I believe that this would really create much stronger links between the national parliaments and Brussels as such, that our communication would be much more intensive, much better, that you would be much more aware of what's being brewing up in Brussels, and we will be much better informed what you think about it. And I would like to assure you that also after the entering of the Lisbon Treaty into power, we in the Commission consider national parliaments central part of the fabric of democracy for the European Union. Thank you very much, Mr. Vice President.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, por esta excelente resenha de tópicos que poderão ser objeto do nosso debate aqui. Vamos, nesta altura, fazer uma rápida mudança da mesa. Não iremos interromper os trabalhos mais do que um minuto para podermos substituir as pessoas que estarão aqui na mesa, pelo que peço que permaneçam nos vossos lugares enquanto nós fazemos aqui esta operação.
Muito bom dia. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Srs. Representantes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, Srs. Membros do Corpo Diplomático, minhas senhoras e meus senhores, cabe-me introduzir o primeiro painel que tem o título Os Cidadãos no Quadro da Democracia Representativa, o Papel dos Parlamentos. Para tal, conto com uma oradores de peso, desde já o deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, que é deputado ao Parlamento Europeu já há muito tempo, foi eleito pela primeira vez em 1994, um deputado do PSD, como nós sabemos, do Parlamento do Partido Popular Europeu, foi membro da Comissão de Política Regional, Ordenamento, Território e Relações com o Poder Local, da Comissão de Liberdade Cívica, Justiça e Assuntos Internos, e tem numerosas publicações sobre a Europa e atividades relacionadas à Europa, entre as quais Uma Europa para Todos, e é coautor do Dicionário de Termos Europeus. Tenho também aqui ao meu lado esquerdo o Dr. António Vitorino, subajamente conhecido, professor universitário, advogado, deputado da Assembleia da República, ex-deputado da Assembleia da República e desta Casa, e ao Parlamento Europeu, onde presidiu a Comissão de Liberdades Cívicas e Assuntos Internos. O Sr. António Vitorino foi Ministro da Defesa e Vice-Primeiro-Ministro aqui em Portugal e foi ainda Comissário Europeu e responsável à altura pela Justiça e Assuntos Internos, e tem sido uma pessoa muito conhecida pelas suas intervenções de âmbito europeu. Em terceiro e último lugar tenho o Professor Dr. Augusto Soares, que é doutorado em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, e é professor João Monet de Direito Comunitário no Instituto do ISEG, e é presidente, onde é presidente do Departamento de Ciências Sociais. Foi visiting professor na Brown University e é autor de numerosas publicações, entre as quais a repartição de competências de um direito comunitário, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como os diversos estudos e artigos sobre direito comunitário e integração europeia. O tema deste painel é o tema de mais difícil. Temos aqui o título deste nosso seminário é Os Cidadãos e o Tratado de Lisboa. Como foi amplamente discutido, o Tratado de Lisboa entrou em vigor no passado dia 1 de dezembro e no Tratado de Lisboa, peço desculpa por introduzir aqui isto agora, como o Tratado de Lisboa não foi muito discutido em Portugal, uma das razões pelas quais o Tratado de Lisboa não foi discutido em Portugal foi porque, na minha opinião, e aqui é uma opinião pessoal, nós não referendámos o Tratado por referendo e apenas ratificámos o Tratado na Assembleia da República. O que quer dizer que para muitas pessoas, e para o cidadão em comum, se lhes perguntarmos o que é que o Tratado de Lisboa traz de novo, dirão, na maioria dos casos, que traz um novo Presidente para o Conselho e traz uma nova representante para os assuntos externos e pouco mais. Os outros assuntos europeus são assuntos bastante mais abstratos. Então, a participação dos cidadãos através da democracia representativa é uma coisa que é difícil até para os parlamentos nacionais, quanto mais para os parlamentos europeus. Nós, quando falamos, nós cidadãos, quando falamos dos políticos, falamos eles, os políticos, e não os vemos necessariamente como nossos representantes. Eu espero que estes oradores convidados que aqui temos nos ajudem a sair da abstração para a realidade do dia-a-dia. Eu não digo para a realidade desta semana, porque a realidade desta semana na União Europeia para os portugueses é se o Programa de Estabilidade e Crescimento vai ser aprovado, para os europeus será se vai haver no Conselho Europeu auxílio à Grécia ou não, mas que nos traga, que nos faça sair um bocado da abstração do que é o tratado para a realidade e para a sua entrada em vigor no que se refere à democracia representativa. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Coelho.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Sras. E Srs. Deputados, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar convosco nesta iniciativa. E eu começo com a responder à provocação do deputado Pedro Brandão Rodrigues sobre a questão da falta de debate em Portugal sobre o Tratado de Lisboa. Eu acho que ele tem toda a razão, mas atrever-me a dizer que ainda que tivesse havido o debate que não houve, teria sido difícil fazer participar mais os portugueses nas questões do Tratado de Lisboa. Vamos ser claros, o Tratado de Lisboa não tem cara. A maior parte dos tratados tem cara. O Tratado de Paris de 51 tinha a cara, criava a SECA, a Comunidade Europeia de Carvão e do Aço. O Tratado de Roma de 57 tinha uma cara. Vemos o Tratado de Roma e é a criação da CEE. O Ato Único Europeu de 87 tinha uma cara. Era o mercado interno, o desafio do mercado interno até 92. O Tratado de Maastricht tinha uma cara. Era o euro. Víamos o Tratado de Maastricht e víamos a moeda comum, para lá de muitas outras coisas que o Tratado de Maastricht contemplava. E o Tratado de Nice, de 2001, tinha a cara do alargamento. Ou seja, por trás de um texto jurídico havia uma política. Por trás do Tratado de Lisboa não há uma política. Há algumas coisinhas, mas o Tratado de Lisboa é um tratado de poder. É um tratado que vai resolver a questão de como é que a União Europeia, a 27, pode ser mais ágil para tomar decisões. E sendo um tratado de poder, é sempre um tratado que tem menos apelo para os cidadãos. A verdade é que, sob este ponto de vista, o Tratado de Lisboa tem duas vertentes. Uma, que será mais discutida no segundo painel, que é o reforço da cidadania, o combate ao déficit democrático, e outra, que nos diz mais respeito enquanto parlamentares, que é o reforço dos parlamentos, do Parlamento Europeu e do Parlamento Nacional. Do Parlamento Europeu porquê? O Tratado de Lisboa reforça o Parlamento Europeu de várias maneiras, deixem-me citar três, que para mim são os mais importantes. A primeira, com o reforço da codecisão, não sobretudo do ponto de vista jurídico, uma vez que a codecisão passa a ser o sistema normal de trabalho, mas porque duplica as bases jurídicas em que a codecisão é utilizada. Portanto, o Parlamento Europeu vê alargado significativamente a sua competência. Em segundo lugar, porque a eleição do Presidente da Comissão Europeia passa a estar diretamente ligado ao resultado das eleições. Isto em bom rigor já se tinha verificado por vontade política em 2004, mas sem base jurídica, agora está no Tratado. O Tratado diz que o Conselho Europeu tende em atenção o resultado das eleições europeias, isto é, o resultado para o Parlamento Europeu. Convida alguém para ser Presidente da Comissão que se submete ao voto do Parlamento Europeu. E, em terceiro lugar, um instrumento novo, que é o poder delegado. Isto é, o Parlamento Europeu, tal como o Conselho, podem delegar na Comissão alguns poderes, chamaria paranormativos. Se me permitirem alguma heterodoxia jurídica, dizendo que um processo parecido com a autorização legislativa na Assembleia da República, mas com uma grande diferença. enquanto que na reserva de competência relativa do Parlamento. A Assembleia da República pode autorizar o Governo a legislar. E o Governo legisla, aplica o decreto-lei, depois, mais tarde, se a Assembleia o quiser, através da verificação dos atos legislativos, pode chamar esse decreto-lei para ser alterado. No caso dos poderes delegados, o poder delegante, isto é, o Conselho ou o Parlamento, têm a capacidade de dizer se concordam ou não com a forma como a Comissão exerceu essa delegação. Isto é, o ato não entra em vigor antes do poder delegante sufragar a forma como ele foi aplicado. E, portanto, é um poder delegado com uma trela curta, e uma trela curta onde vigora ou a palavra do Parlamento Europeu ou a palavra do Conselho. Portanto, sob esse ponto de vista, creio que nós podemos dizer que o Parlamento Europeu ganha claramente poderes e competências com o Tratado de Lisboa. Mas também ganha os Parlamentos Nacionais. Grande parte da substância já foi dita na sessão de abertura por diversos oradores, designadamente o mecanismo do controle da subsidiariedade, que é, com o cartão laranja e com o cartão amarelo, um mecanismo que reforça o envolvimento dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo comunitário, mas eu atrever-me a dizer que esse processo, para lá todos os outros estão previstos, em o envolvimento do Parlamento, dos Parlamentos Nacionais na fiscalização das classes, da cláusula passarela, há diversos instrumentos. Mas para mim o mais importante é o que pode induzir uma aplicação alargada do mecanismo da subsidiariedade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Parlamento Europeu, porque os Parlamentos Nacionais agora têm poder, passará a olhar para a opinião dos Parlamentos Nacionais com um respeito maior do que acontecia no passado. E não prevendo o tratado, juridicamente, a possibilidade dos Parlamentos Nacionais apresentarem emendas, isto é, propostas de alteração na especialidade, na prática, eu estou convencido que é isso que vai acontecer. Isto é, quando um contributo na substância de um Parlamento Nacional disser ao Parlamento Europeu, atenção, que nestes pontos nós temos estas reservas e parecer-nos-ia mais adequado que se fizesse desta maneira, o parecer dos Parlamentos Nacionais vai ser tido em conta na tramitação do processo legislativo. E isto vai permitir a criação de networks que não existiam até ao momento. Networks entre Parlamentos Nacionais, para garantir que exista a quantidade de Parlamentos previstos no mecanismo de subsidiariedade. Network entre a Assembleia da República e o Parlamento Europeu. Network dentro dos Parlamentos, dentro dos partidos europeus e nacionais. Dou um exemplo concreto, se o deputado Carlos Costa Neves me permitir. Julgo que a Associação dos Magistrados Portugueses apelou à Assembleia da República para uma manifestação de solidariedade com os magistrados da Sérvia que foram atentados na sua liberdade por uma decisão do governo sérvio. O deputado Costa Neves ligou-me para saber se nós no Parlamento Europeu já tínhamos feito alguma coisa. Já tínhamos tomado iniciativas e dentro do partido, portanto dentro do PSD, houve a tramitação de informação do Parlamento Europeu para a Assembleia da República, dando o ponto da situação do que estava a acontecer em Bruxelas sobre essa matéria. Isto vai-se multiplicar mais vezes. Ou seja, cada vez mais, quer organizações da sociedade civil, quer parceiros institucionais, vão correr as capelinhas todas, e a partir do momento que os Parlamentos Nacionais estiverem mais associados ao processo legislativo, os cidadãos, não querem entrar no segundo painel, mas os cidadãos também, percebem que podem tanto bater à porta de um deputado europeu, como bater à porta de um deputado da Assembleia da República. Concluo com uma referência à participação dos cidadãos sem invadir o tema do painel seguinte, designadamente a questão da intervenção dos cidadãos. Cada vez mais nós vemos os cidadãos a participarem, quando é curioso que na participação formal ela está a decrescer, precisamente para o Parlamento Europeu, em todas as eleições há menos portugueses e menos europeus a ir às urnas, mas na participação informal ela está a crescer. Talvez seja graças às novas tecnologias, às redes sociais, não sei, mas o que é facto é que cada vez recebo mais e-mails de cidadãos. Recordo-me quando comecei na política muito novinho, na altura o professor Lucas Pires disse-me que uma das grandes vantagens do Partido Conservador Britânico relativamente ao Partido Trabalhista na Inglaterra é que o Partido Conservador Britânico tinha muitos escritores de cartas. Tinha nas suas fileiras milhares de cidadãos, eram mais mulheres do que homens, que quando o partido dizia é necessário chatear o deputado da circunscrição, escreviam as cartas para pressionar o deputado, e isso era eficaz no sistema inglês. Nós cá nunca tivemos muito esse costume, houve um ou dois casos que me recordo que houve mais postais do que cartas, mas agora com os e-mails temos isso. Às vezes com sistemas automáticos de petições em que os textos são todos iguais, mas o que é verdade é que estamos a receber mais participação dos cidadãos a chamar a nossa atenção para coisas, às vezes muito localizadas, relacionadas com os direitos dos animais, outras mais políticas e mais esdrúxulas, como o SWIFT, o Acordo de Transferência de Dados para a América sobre os dados bancários, ou outras matérias que preocupam os cidadãos em cada momento. Eu creio que nós vamos assistir a um reforçar desta participação informal dos cidadãos junto dos deputados da Assembleia da República, também sobre questões europeias, e vamos ter a mesma pressão agora nos dois carrinhos, se me permitirem, liberdade de expressão, quer em Bruxelas, quer em Lisboa, quer junto dos deputados europeus, quer junto dos deputados nacionais. Também por isso, aquelas networks que eu referi entre o Parlamento Europeu e a Assembleia da República, entre os deputados europeus e os deputados nacionais, quer no quadro institucional, geralmente com a Comissão de Assuntos Europeus, quer ao nível das famílias políticas, vai ser reforçado e, na minha opinião, é cada vez mais necessário, e esta é a minha modesta contribuição para o debate, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Carlos Coelho. Eu passava a seguir a palavra ao Dr. António Vitorino, e é para mim uma grande honra dar-lhe a palavra nesta casa que é dele.
Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Vice-Presidente da Comissão, três notas muito breves para permitir o debate. A primeira tem a ver com o estado da questão da participação dos Parlamentos Nacionais na dinâmica política europeia. Durante muito tempo pensou-se que deveria ser criada uma segunda Câmara, ou talvez mais apropriadamente, uma terceira Câmara que participasse efetivamente do processo legislativo europeu e que fosse composta por representantes dos Parlamentos Nacionais. E que essa seria a forma de mais estreitamente associar os Parlamentos Nacionais ao processo legislativo e político europeu. Sempre fui contra essa solução. Isso, na minha opinião, só complicaria o processo legislativo europeu, que já de si é um processo pesado, e acabaria por criar um órgão com uma cultura corporativa própria que não corresponderia forçosamente à soma das culturas políticas de cada um dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros da União Europeia. Logo, na minha ótica, a participação dos Parlamentos Nacionais no debate político europeu é mais genuína e mais autêntica se ela se fizer no quadro da vida interna de cada Parlamento Nacional e através de um conjunto de mecanismos que permitam que o output dessa dinâmica política nacional seja integrado no processo decisório europeu. Mas se isto é assim, há o reverso da medalha. E o reverso da medalha é que o tipo de acompanhamento e controlo que os Parlamentos Nacionais fazem das matérias europeias é muito assimétrico. E é assimétrico porque normalmente se rege pelas regras nacionais, pela cultura política nacional, e faz com que haja Parlamentos muito efetivos e haja Parlamentos menos interessados. E aquilo que o Carlos Coelho disse há pouco é para mim totalmente evidente. Com os novos mecanismos do Tratado de Lisboa, não se vão mudar as culturas políticas dos Estados-membros. Mas vai-se criar um novo layer, um novo plano, uma nova plataforma, onde quem perceber que os Parlamentos Nacionais têm interesses a jogar nessa plataforma mais depressa, terá maior capacidade de influência. Quer junto do Parlamento Europeu, quer, sejamos honestos, junto da Comissão. Isto é, a Comissão não vai poder ignorar quando uma iniciativa sua tiver um número significativo de Parlamentos Nacionais, seja um terço, um quarto, metade, bom, isso é técnico que ela diz para entreter juristas, mas o que conta é politicamente o facto dos Parlamentos Nacionais poderem assinalar uma posição sobre uma iniciativa legislativa da Comissão, e a Comissão e o Parlamento terão que ter cada vez mais em linha de conta essas tomadas de posições. O que significa, por exemplo, que os Parlamentos Nacionais têm que ser mais performantes no debate político europeu. E eu faço questão de sublinhar no debate político europeu. O caso da Assembleia da República Portuguesa é um caso a assinalar. Depois da alteração da lei de 2006, o Parlamento Português passou a ser se não o mais produtivo em relatórios de avaliação, quer do programa da Comissão, quer de iniciativas legislativas da Comissão. Mas essa circunstância coloca a par de outros Parlamentos que já têm tradição nesta matéria. Eu devo confessar que, do ponto de vista substantivo, o melhor para mim é a House of Lords. De longe, o Parlamento Nacional que faz uma análise mais detalhada das iniciativas europeias é a Câmara dos Lordes Britânicas. Claro, pode-se perguntar para que é que serve a Câmara dos Lordes. Mas, na verdade, eu, quando era comissário, ia perante a Câmara dos Lordes, sabia que ia ser submetido a um exame duro. Não direi o mesmo de todas as comparecências em todos os Parlamentos da União Europeia. Mas os Parlamentos Nacionais distinguem-se em dois grandes grupos, e essa é uma questão curiosa para o futuro. Aqueles Parlamentos que são efetivos no controlo das temáticas europeias através da Comissão Especializada. Normalmente a Comissão de Assuntos Europeus. Mas essa Comissão quase constitui uma ilha dentro do Parlamento Nacional. São coisas europeias. São coisas da Comissão de Assuntos Europeus. E é muito difícil às Comissões de Assuntos Europeus contaminarem as outras comissões e o próprio debate parlamentar com os temas europeus. De que é que serve ter um debate antes de cada Conselho Europeu sobre temas europeus? Ou um debate sobre relatórios da Comissão de Assuntos Europeus, quando 80% do trabalho do Parlamento Nacional e do debate nacional é feito como se não existisse União Europeia, como se não houvesse implicação dos temas europeus nas decisões legislativas nacionais. Portanto, para o futuro, a performance dos Parlamentos Nacionais vai ser mais, como dizia há pouco o Vice-Presidente da Comissão, vai depender mais da capacidade dos Parlamentos assumirem nos seus debates políticos internos a dimensão europeia que cada política nacional hoje, incontornavelmente, tem, do que propriamente apenas através do uso dos mecanismos do controlo de subsidiariedade que vêm previstos no Tratado de Lisboa. Terceira nota e última. Eu não desvalorizo a importância dos mecanismos do Tratado de Lisboa. Claro que o controlo de subsidiariedade é um controlo político. Mas também é um controlo jurídico. Não é por acaso que o tratado, e este não é de Lisboa, já vem de trás, consagrava a possibilidade dos Parlamentos de haver controlo jurisdicional a posteriori do princípio da subsidiariedade e de nunca, nunca se ter colocado nenhuma questão de subsidiariedade no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Nunca. Isto revela que a questão da subsidiariedade como questão jurídica, que nós juristas pensamos que são questões sérias, nunca se colocou, nem nunca foi muito entusiasmante. Então qual é o reverso da medalha? É que claramente o controlo da subsidiariedade, através dos mecanismos de controlo a priori, passa a ser um controlo de natureza política. Iminentemente política. E é aqui que a luta política se vai travar. Porque havia quem quisesse no Tratado de Lisboa que não ficasse só lá a subsidiariedade. Havia quem quisesse que lá ficasse também a proporcionalidade. E a proporcionalidade era a porta aberta não apenas para a análise do critério da subsidiariedade, mas para uma oposição política de fundo sobre uma iniciativa legislativa muito mais substantiva. E isso mudaria o perfil do debate político. Mas, mesmo não estando lá a proporcionalidade, é relativamente evidente que a leitura do controlo de subsidiariedade vai progressivamente caminhar no sentido de um debate sobre os méritos políticos das iniciativas legislativas da Comissão. Eu devo dizer, eu como europeísta convicto, não acho que isso seja bom. Merece-me muitas reservas essa potencial deriva e, se estivesse em cargos públicos, lutaria para evitar que ela sucedesse. Lá está que eu digo isto, até de forma mais confortável, porque, como sabem, não estou em nenhum cargo público. Mas há uma coisa que não se pode deixar de ter em linha de conta, que é, e o Carlos Coelho sublinhou isso muito bem, é que vai haver aqui uma nova dinâmica política, quer gostemos dela ou não gostemos. Eu não sou grande fã dela, devo confessar, mas reconheço que ela vai surgir. E os Parlamentos Nacionais vão ter que estar on the wave. Isto é, não vão poder ficar na margem a ver passar a carruagem. Têm que estar na onda. E isso passa, como disse o Carlos Coelho, pelo networking entre os Parlamentos Nacionais, que já hoje existe, através de uma rede informática que faz troca de informações, através das ligações horizontais entre Parlamentos Nacionais e através da compreensão de que usar os mecanismos de participação dos Parlamentos Nacionais no processo europeu vai passar a ser também uma alavanca na defesa dos interesses nacionais na negociação europeia. Alavanca essa que nenhum país pode abdicar à partida e que tem que saber utilizar em função daquilo que é a sua leitura nacional do interesse europeu. E por isso vai ser um caminho novo, cujos contornos nós não conhecemos bem neste momento, mas que politicamente justifica o interesse do Parlamento Português e justifica um debate como este hoje e que me merece felicitar a minha antiga Comissão, a Comissão dos Assuntos Europeus, pela iniciativa tomada.
Muito obrigado, Sr. António Vitorino. Antes de passar a palavra ao professor Gosta Soares, eu tinha uma informação. Vamos ter a seguir um debate, um curto debate, mas um debate. Para facilitar a inscrição das pessoas no debate, foi distribuída uma tira de papel, que é igual a esta que eu tenho aqui, que pode ser preenchida e poderão notificar os serviços que levantarão as tiras para que depois se possa produzir ao debate. Apresento agora o professor Gosta Soares, que irá fazer a terceira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Assembleia da República pelo convite para este seminário. Bom, eu iria só fazer alguns comentários muito breves sobre a questão dos Parlamentos Nacionais, tentar talvez, enfim, dar uma reflexão pessoal sobre porquê, nesta altura da integração europeia, em que se parece que os Estados e a União Europeia estão num processo de uma maior aproximação, se vai trazer para o jogo político da integração europeia os Parlamentos Nacionais. Bom, como ponto de partida, eu diria que os Parlamentos Nacionais foram, ao longo do processo da integração europeia e, portanto, nos últimos 60 anos, são considerados os grandes perdedores do processo de integração europeia. Porquê que os Parlamentos Nacionais são os grandes perdedores? Porque os Parlamentos Nacionais exerciam um conjunto de competências legislativas no processo político nacional, sendo que um número significativo de matérias foi transferida para competências da União Europeia, primeiro da Comunidade Europeia e depois para a União Europeia. E, portanto, na medida em que essas competências foram transferidas para a União Europeia, os Parlamentos Nacionais deixaram de poder exercer essas competências. E, portanto, de alguma forma, eles ficaram mais pobres no âmbito daquilo que era a essência da sua atuação, que era o exercício da função legislativa. Esse empobrecimento dos Parlamentos Nacionais acentuou-se depois com a passagem do processo decisório da Comunidade Europeia de um processo em que os governos decidiam por unanimidade para um processo em que os governos passaram a decidir a partir do final dos anos 80 por um voto maioritário. Bom, porque que se deu um empobrecimento acrescido nessa fase? Bom, porque os parlamentos nacionais deixavam também de poder exercer a função de fiscalização de uma forma mais firme perante os seus governos, porque os governos defendiam-se com a questão do voto maioritário, em que eles já não tinham poder para controlar a decisão política. E, portanto, se nós quisermos ter uma equação muito simples em termos dos órgãos de soberania a nível nacional, a integração europeia, numa primeira fase, reforça o papel dos governos nacionais e reforça o papel dos governos nacionais em detrimento dos parlamentos nacionais. E, portanto, os parlamentos sentem a necessidade de exigir ou de pedir que se restabeleça um equilíbrio entre o governo e os parlamentos nacionais. É evidente que não se podia restaurar a situação anteriormente existente ao processo de integração europeia, pelo que se teria que encontrar uma forma de compensar os parlamentos nacionais das alterações que foram produzidas nos sistemas políticos dos Estados-membros por via do processo de integração europeia. E, portanto, se nós quisermos, é esta a questão que leva a que se comece a falar da questão do papel dos parlamentos nacionais no processo de integração europeia. Isto, uma explicação que terá que ver, digamos, com a dinâmica interna do processo político dos Estados. Pois há uma segunda questão que nós também devemos ter em conta, que é a questão europeia. O que é que se passa com a questão europeia? Bom, na questão europeia nós tivemos, nos últimos 20 anos, uma transformação muito significativa do sistema político europeu. O sistema político europeu era dominado pelos Estados-membros e, desde o Tratado de Maastricht, que o Parlamento Europeu passou a ter funções acrescidas no processo político de decisão e no processo de fiscalização da Comissão. Em termos que, com o Tratado de Lisboa, nós assistimos a uma quase parlamentarização plena do processo político da União Europeia. No entanto, a União Europeia, como todos nós sabemos, sofre, apesar de o Parlamento Europeu ter inúmeros poderes e ter sido consagrado paulatinamente ao longo dos últimos 20 anos, sofre de um problema de legitimidade política. Explicar o que é legitimidade política ou a crise de legitimidade política da União Europeia seria complicado, mas se nós pensarmos cada vez que há um referendo sobre questões dos tratados europeus, toda a gente acende uma velinha para saber como é que vamos sair desta situação, porque de facto os cidadãos, quando confrontados com questões sobre a integração europeia, por A ou mais B, tendem a votar de uma forma que é um pouco ao contrário daquilo que as elites europeias pensariam que os cidadãos iriam votar numa situação de plena informação e de maior racionalidade política. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que as instituições europeias também sentiram a necessidade de colmatar essa legitimidade política, tentando conectar com os cidadãos, estabelecer um link com os cidadãos. Bom, como é que elas podem reforçar essa ligação aos cidadãos? Através dos parlamentos nacionais. Porquê? Bom, porque os parlamentos nacionais têm uma maior representação ideológica. Porque os parlamentos nacionais atraem de uma forma maior, com maior capacidade, a atenção pública. Porque os parlamentos nacionais têm maior capacidade de chamar a atenção dos mídias. Toda a gente sabe que na televisão, todas as noites, há reportagens, às vezes parecem telenovelas, sobre as comissões de inquérito, os debates no Parlamento Nacional. E, portanto, os parlamentos nacionais, de facto, estão mais próximos dos cidadãos, por via até dos mecanismos, digamos, mediáticos existentes. E, portanto, seria vantajoso para a União Europeia aproveitar desse enorme potencial de ligação à cidadania, que são os parlamentos nacionais. Portanto, encontramos aqui duas situações, é que, por um lado, os parlamentos reclamam que estão a perder por causa da integração europeia, as instituições europeias, por outro lado, sentem-se cada vez mais distantes dos cidadãos e querem ir no sentido da sua aproximação. E, portanto, havia que dar um papel aos parlamentos nacionais. O Dr. António Vitorino referiu que foi pensado durante algum tempo a ideia da criação de uma terceira Câmara, europeia. Essa ideia esteve, enfim, até ao fim em discussão na Convenção Europeia que aprovou a Constituição Europeia. Era uma ideia muito querida do Presidente da Convenção Europeia, do Presidente Giscard d'Estaing, criar a criação de um Congresso Europeu. Os parlamentares europeus conseguiram, de uma forma, digamos, bastante
astuta obviar é que essa solução depois fosse consagrada no projeto de Constituição Europeia que foi aprovado pela Convenção Europeia e criou-se este mecanismo que é um mecanismo interessante, que é o mecanismo do controle político da aplicação do princípio da subsidiariedade. Bom, isso foi então a solução que constou do projeto da Convenção Europeia em 2003, constou depois do Tratado Constitucional de 2004. Como sabemos, o Tratado Constitucional de 2004, em virtude desses problemas de legitimidade política da União Europeia, não entrou em vigor. E, agora, usando uma expressão do eurodeputado Carlos Coelho, ele não tinha cara, o Tratado de Lisboa não tem cara. Bom, o Tratado de Lisboa não tem cara porque, de facto, isto custa-me imenso dizer isto, porque ele é a máscara da Constituição Europeia. Eu sou europeísta, mas tenho que dizer que ele é a máscara da Constituição Europeia. Na vida não há situações perfeitas. E o papel dos Parlamentos Nacionais é todo ele, digamos, recuperado pelo Tratado de Lisboa e, sobretudo, e isto é de facto interessante, ele é reforçado pelo Tratado de Lisboa. Desde logo dá-se-lhe uma maior, digamos, visibilidade, porque se consagra um novo artigo nos princípios gerais do Tratado da União Europeia, que é o artigo 12, que já foi aqui referido esta manhã, em que se faz uma inventariação do papel dos Parlamentos Nacionais no processo de construção europeia, no processo político. Depois se consagra o mecanismo do controle político a priori, que o Dr. António Vitorino já explicou porque é que se faz um controle político da subsidiariedade, digamos, e que foi acrescentado ao controle jurisdicional da subsidiariedade que se realiza a posteriori e que, portanto, fazer a priori, ou seja, antes da adoção dos actos, a introduzir, digamos, a avaliação da subsidiariedade no seu momento certo. E a subsidiariedade tem que ver com uma questão muito sensível, que é com a divisão de competências entre os Estados e a União Europeia. A divisão de competências também é um assunto que passou a ser, digamos, um tema central da relação dos Estados com a União Europeia, porque tem que ver com a questão de saber quem faz o quê na União Europeia. Se são os Estados ou se é a União Europeia. Essa questão é uma questão muito sensível. O Tratado de Lisboa, retomando as normas da Constituição Europeia, tem um conjunto de artigos que se ocupa da questão da divisão de competências. Mas, nas áreas das competências partilhadas, o critério diretor do exercício dessas competências, ou seja, se é a União Europeia naquelas matérias ou se são os Estados, tem que ver com um juiz de subsidiariedade. Bom, esse juiz é um juiz eminentemente político. Bom, e o que é que se fez, então, com o Tratado de Lisboa foi trazer os Parlamentos Nacionais para para o escrutínio da subsidiariedade das propostas de atos legislativos da União Europeia. Em termos que, se um número de um terço dos Parlamentos Nacionais, portanto, aquele grupo das 40 câmaras parlamentares, portanto, se um terço dos Parlamentos Nacionais suscitar objeções em termos de subsidiariedade, estamos naquilo que se chama o tal cartão amarelo, a proposta de acto legislativo terá que ser reapreciada pela instituição europeia proponente desse acto legislativo. O Tratado de Lisboa quis ser mais generoso com os Parlamentos Nacionais e acrescentou um procedimento reforçado relativamente àquilo que era previsto pela Constituição Europeia, que é o chamado procedimento de cartão laranja ou até cartão vermelho, que é um procedimento que se aplicará quando o número de votos dos Parlamentos Nacionais for superior a um terço e, portanto, for uma maioria simples dos votos dos Parlamentos Nacionais, ou seja, se os pareceres emitidos pelos Parlamentos Nacionais sobre um dado processo legislativo atingir um determinado montante em termos de quantitativos, então a instituição proponente tem que reapreciar, mas sobretudo confere-se a possibilidade ao legislador europeu, e o legislador europeu é o Parlamento Europeu, ou são os Estados-membros, de bloquear a adoção desse ato. E, portanto, isso, no fundo, é pôr o legislador europeu, sensibilizar o legislador europeu
para as observações que são suscitadas pelos Parlamentos Nacionais. E, portanto, de alguma forma, se quisermos, com o Tratado de Lisboa, seguindo a solução da Constituição Europeia, encontrou-se uma fórmula que é uma forma útil de fazer participar os Parlamentos Nacionais no processo político europeu, tem a vantagem de não criar mais uma instituição europeia, ou seja, de não agravar a complexidade do processo de decisão política europeia, tem a vantagem de europeizar mais o debate dos Parlamentos Nacionais, torná-los mais sensível às questões da integração europeia e, sobretudo, sensibilizá-los para um dos aspectos que, do ponto de vista do funcionamento da União Europeia, é e permanecerá, creio eu, nos próximos anos, uma questão fundamental, que é o problema da divisão de competências. E, portanto, a divisão de competências tem subjacente os limites da soberania dos Estados e essa é uma questão, enfim, muito sensível nos Estados membros da União Europeia. E, portanto, eu iria ficar por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor Costa Soares. Eu aguardava, então, inscrições para o debate. Temos alguns minutos para debate. Não havendo questões, não sei se... Sr. Deputado. Eu estava a desesperar porque não tinha nenhuma tira, e agora tenho uma tira. É o Sr. Deputado Vital Moreira, a quem eu dou a palavra.
Obrigado. A minha questão é provocativa. Eu penso que é bom que os Parlamentos Nacionais tenham um instrumento de controle do princípio da subsidiariedade, porque isso tem a ver com os seus próprios poderes. Se a União utilizar os seus poderes fora do princípio da subsidiariedade, portanto, está a decidir sobre matérias que, segundo o Tratado, deviam permanecer nos Estados, ou seja, ser da competência dos Parlamentos Nacionais. Concordo com António Vitorino que, além disso, é por em causa e permitir que os Parlamentos se pronunciem sobre a matéria, sobre o mérito das iniciativas, é claramente perturbar o esquema de governo em vários níveis, uma vez que, nessa altura, os Parlamentos Nacionais passam a imiscuir-se na competência de mérito do Parlamento Europeu. A minha questão é, porém, esta. Se este mecanismo não pode ser instrumentalizado pelos governos nacionais, que a nível europeu, do Conselho Europeu, não tenho coragem ou não tenho condições políticas para se opor a uma certa iniciativa da Comissão e que depois instrumentam os seus Parlamentos Nacionais, instrumentalizam, através das maiorias que têm, através do partido maioritário de que eles próprios são expressão, para levantarem, mobilizarem uma oposição numa iniciativa da Comissão que, não por razões propriamente de subsidiariedade, mas como pretexto para uma oposição política a uma iniciativa da Comissão de que um conjunto de Estados não gostam, cujos governos não são capazes de levantar a questão a nível da União, no Conselho de Ministros, mas que assim o fazem de uma forma bastante mais simpática e bastante mais eficaz, que é instrumentalizar um terço dos Parlamentos Nacionais, sabendo-se que depois esses governos se sentirão vinculados no Conselho Europeu dizer sim, senhor, há violação do princípio da subsidiariedade, mesmo que não haja, e, portanto, opomos-nos a esta iniciativa da Comissão deve cair. E, portanto, a minha proposta é a seguinte, não significa isto mais um instrumento para cortar as asas à Comissão Europeia, para limitar o poder político da Comissão Europeia e para permitir aos governos dos Estados-membros fazer de forma enviesada aquilo que eles diretamente não ousariam fazer a nível da União, replicando aquela velha história, que parece que é verdadeira, de um célebre governo que não conseguia fazer vingar uma solução a nível nacional, mas que depois a levou às instâncias da União, conseguiu convencer a Comissão a tomar a iniciativa, e até votou contra, estando interessado nele, mas sabendo que ela ia ser aprovada. E, portanto, se isto não permitirá, portanto, uma instrumentalização desse mecanismo, sabendo-se que até agora não houve caso nenhum de anulação de uma iniciativa por violação do princípio da subsidiariedade. Eu também tenho a certeza que não haverá caso nenhum de impugnação de uma decisão do Conselho ou do Parlamento que considerem agora que há uma violação preventiva do princípio da subsidiariedade. Não seria depois alguém que viesse impugnar essa decisão do Tribunal por achar que o Conselho ou o Parlamento tinham decidido haver uma violação do princípio, não a havendo efetivamente. E, portanto, a questão é esta. Há alguma garantia que, de facto, só os casos de violação efetiva do princípio da subsidiariedade é que sejam parados por este mecanismo?
É uma provocação inteligente, como de costume, do professor Vital Moreira. A minha resposta é a seguinte. Ele pergunta, há alguma garantia? Não há garantia nenhuma. Ele insinua, este mecanismo pode ser perversamente utilizado pelos governos dos Estados-membros? A minha resposta é, pode. Não há forma de evitar, como qualquer instrumento político pode ser bem usado ou mal utilizado. Temos um instrumento novo, ele vai ser utilizado. E, portanto, não podemos excluir a sua utilização perversa. Não faz parte da vida. Agora, isso é mau ou bom? Ainda que um instrumento seja utilizado de forma perversa, eu acho que há uma virtude no sistema que tem a ver com a natureza parlamentar. É que obriga a transferir as reticências dos governos dos Estados-membros de uma oposição discreta nos corredores do Conselho para um debate político no Parlamento. Tudo aquilo que é feito no Parlamento é feito sob o olhar da opinião pública. O facto de um Parlamento intervir na guerra sob o ponto de vista da fiscalização preventiva da aplicação do princípio da subsidiariedade, vai ter debate público a propósito dessa iniciativa. Portanto, nós vamos trazer para a clareza do debate público uma oposição que, se calhar, anteriormente era exercida de forma mais discreta nos corredores do Conselho. Portanto, ainda no cenário extremo que o professor Vital Moreira utilizou, eu diria que há aqui uma vantagem que lhe é dada pela natureza parlamentar deste Instituto, que é a natureza pública do jogo democrático.
Sim, eu vou nesta linha, ou se quisermos, até podemos ser mais pérfidos, no sentido de que suponham um país onde o respectivo governo não tem maioria no Parlamento. Peço que façam esse pequeno esforço de imaginação e vão ver que chegam lá. Uma iniciativa parlamentar da convergência da oposição, através deste mecanismo, pode criar um embaraço a esse governo em sede europeia. E isso pode passar a ser uma iniciativa utilizada para fins de luta política interna, até. Portanto, do ponto de vista da perversidade, a imaginação não tem limites, a não ser a decência, o decoro e o pudor. Agora, em relação ao funcionamento em concreto do mecanismo, a minha única alerta é eu não me distrairia sobre a sua utilização. Porque eu não tenho a menor dúvida de que alguns Estados-membros o vão utilizar para alavancar os seus interesses nacionais. E, portanto, essa frente de combate tem que ser travada. E não é travada só na 25ª hora. É travada desde o primeiro momento em que as questões se colocam. Há que estar nos networks, há que ter uma reserva de questões também a colocar no nosso próprio interesse. Eu lembro que na Convenção havia um Estado-membro que, na Convenção Europeia, que antes das sessões plenárias da Convenção, os respectivos embaixadores nas capitais dos 27 Estados distribuíam aos membros da Convenção eleitos pelos respectivos Parlamentos Nacionais as speaking notes dos seus representantes estaduais na Convenção no dia seguinte. Profissionalismo eu aprecio muito. Mas não sou ingênuo. E, portanto, este tipo de profissionalismo exige uma enorme atenção na utilização destes tipos de mecanismos que podem ter um uso perverso, mas em relação ao qual nós temos que estar presentes. Temos que também assinalar qual é o nosso entendimento sobre a sua utilização, porque aí é um Estado, um voto depois no Conselho. Se nos 55% não há cá Estados grandes e pequenos, são todos iguais na decisão sobre a subsidiariedade, e temos que pedir ao Parlamento Europeu que firme doutrina sobre a questão da subsidiariedade, porque o Parlamento Europeu também às vezes gosta um bocadinho de fugir a esse tema sensível, que potencialmente o coloca em confronto com os Parlamentos Nacionais, mas no uso deste mecanismo, mais cedo ou mais tarde, o Parlamento Europeu vai ter que nos dizer o que é que verdadeiramente entende por princípio da subsidiariedade.
Se não escreveram as tirinhas, ainda têm hipótese de se inscrever diretamente. Se não, passamos ao Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Obrigado, meus Srs. Deputados. Senhoras e senhores, a minha questão era muito rápida e muito simples. Era se quer o professor Dr. António Vitorino, quer se o Sr. Deputado Carlos Coelho, concordam com a afirmação preferida no início do professor Gosta Soares, que os Parlamentos Nacionais são os grandes perdedores porque as competências foram transferidas. Era uma questão que gostava.
Eu não concordo com essa opinião. Vamos ser claros. Quando há o reforço das competências europeias, elas vêm comer, em parte, competências nacionais. Quer dizer, quando nós pomos em comum mais dimensões da nossa aventura coletiva, nós estamos a abdicar de tomar as decisões sozinhos. Mas essa é a lógica comunitária. Louvo-me numa declaração, acho que era de François Mitterrand, quando se fez em França o debate da transferência de soberania, e ele desmistificou esse debate, porque lá, como cá, havia quem dissesse, bem, o projeto comunitário vai obrigar a transferir, vamos alienar soberania nacional para... Ele dizia, não há alienação de soberania. Há comunitarização de soberania, portanto, há partilha de soberania. Porque se é verdade que outros povos, outros governos vão decidir em matérias que são do nosso interesse, também é verdade que nós vamos tomar decisões em matéria que é do interesse deles. Portanto, não há uma transferência de soberania para um poder terceiro, há uma transferência de soberania para instituições comunitárias onde participamos a diversos níveis. Portanto, há uma partilha de soberania. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em ver o reforço do projeto europeu como um enfraquecimento das soberanias nacionais. Um exemplo clássico é a moeda. Há quem diga que quando Portugal prescindiu do escudo e adotou o euro, perdeu soberania cambial. Sob um ponto de vista técnico, isso é verdadeiro. Sob um ponto de vista prático, é uma falácia. Porque nós temos mais influência sobre o euro do que tínhamos sobre o valor internacional do escudo quando tínhamos uma moeda autónoma. Estávamos totalmente dependentes daquilo que fazíamos as moedas das economias que colaboravam connosco. Eu recordo-me, na altura, um governador do Banco de Portugal que dizia que a nossa soberania cambial demorava 24 horas. Na altura do Telex, quando o Bundesbank fazia a diminuição da moeda alemã, do marco, nós resistimos durante 24 horas. Depois tínhamos que adaptar o valor do escudo ao valor do marco, porque era o nosso principal parceiro internacional, e o franco francês a mesma coisa, e a peseta espanhola. Portanto, estávamos dependentes daquilo que os outros faziam. E, obviamente, que o governador do Bundesbank, quando alterava a cotação do marco, não ia perguntar ao governo do Banco de Portugal se ele achava bem ou achava mal. Portanto, nós tínhamos que ir por arrasto. Agora não. Agora, no Conselho de Governadores do Banco Central, nós votamos, enfim, com o peso equivalente à nossa economia, mas a nossa opinião é ouvida. Portanto, nós, do ponto de vista jurídico, podemos dizer que perdemos soberania cambial, sob o ponto de vista prático, temos mais voz do que tínhamos antes. Portanto, sob o ponto de vista da transferência de soberania, eu gostava de centrar o debate sobre esta perspectiva. Partilhar as soberanias, reforçar o projeto europeu, não o vejo como um enfraquecimento do domínio nacional, em muitos casos é até um reforço da nossa capacidade de informação no mundo. Sob o ponto de vista dos parlamentos nacionais,
Eu não vejo em que medida, sinceramente, é que há um enfraquecimento dos Parlamentos Nacionais, porque os Parlamentos Nacionais vêm a reforçar os seus mecanismos de intervenção no projeto europeu e no processo legislativo, como acabámos de ver, e isso vai obrigar a um reforço das suas competências, designadamente na capacidade de controlar os governos nacionais. Eu sei que a Assembleia da República já tem essa prática desde há algum tempo, essa parte. Outros parlamentos europeus estão a ganhá-la, sobretudo aqueles que vieram com os mais recentes alargamentos. Mas o que é verdade é que eu vejo de dia para dia os parlamentos nacionais a participar mais, quer por via europeia, quer por via nacional, no controle dos respectivos executivos. Portanto, tenho alguma dificuldade em concordar com a interpretação que o Tratado de Lisboa traduz o enfraquecimento dos parlamentos nacionais. Pode-se sempre sustentar tudo, mas, sinceramente, eu acho que é difícil de, com certeza, sustentar essa opinião.
Eu diria, é um debate difícil porque a lógica de perda de poderes dos parlamentos nacionais é em função de um paradigma político de Estados soberanos que deixou de existir, como disse o Carlos Coelho. Portanto, a afirmação se calhar é verdadeira e não é, no sentido de que os parlamentos nacionais deixaram de poder fazer certas coisas que antes faziam em virtude do processo de integração europeia, mas aqui vigora a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, o melhor é eles transformarem-se para aprenderem a fazer coisas à luz das novas oportunidades. Se quiser um paradigma um bocadinho mais brejeiro, mas deve ser por causa da hora da manhã, eu lembro-me quando andei a estudar direito, havia uma frase célebre do Dissey que dizia assim: o Parlamento Britânico pode fazer tudo, menos transformar um homem numa mulher. Como sabe, hoje com a lei da transexualidade, até isso o Parlamento Britânico pode fazer, portanto alguma coisa havia ele ter perdido.
Vamos interromper os nossos trabalhos. Queria agradecer aos oradores hoje aqui presentes neste primeiro painel, o orador deputado Carlos Coelho, o doutor António Vitorino e o professor Costa Soares, e a todos que participaram. Está um café, o intervalo para café. O café está servido para todos, incluindo as pessoas que tiveram que sentar nas galerias aqui no corredor, e voltamos dentro de um quarto de hora.
Meus senhores, vamos então dar início a este nosso segundo painel deste nosso seminário Os Cidadãos e o Tratado de Lisboa. Queria cumprimentar o Dr. Vitalino Canas, aqui presente, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Queria cumprimentar também o representante do Parlamento Europeu em Lisboa e o meu caro amigo Dr. Paulo Sand. Não vejo a doutora Margarida Marques, cumprimento-a também. Senhoras e senhores deputados, uma breve apresentação daqueles que vão intervir deste lado neste painel, subordinado ao tema a participação direta dos cidadãos no processo de decisão da União Europeia. Tenho à minha direita o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu. Gosto mais desta expressão que eurodeputado desde sempre, não sei porquê. O Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Vital Moreira, subejamente conhecido, foi nosso colega nesta casa, tem uma intensa participação política, tem uma intensa atividade académica, tem uma intensa partilha de opinião com os cidadãos portugueses através de vários meios de comunicação social, tem ampla obra publicada, dispenso-me mais qualquer apresentação. À minha esquerda, a senhora deputada Marisa Matias. A senhora deputada Marisa Matias, para além de deputada ao Parlamento Europeu neste momento, tem um doutoramento em Sociologia e tornará a ser investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Depois, seguindo a ordem das intervenções, temos para o lado direito, não vou dizer na extrema direita, o Dr. Mário Terreiro, O Dr. Mário Tenreiro é chefe de unidade das questões institucionais do Secretariado-Geral da Comissão Europeia e, como tal, muito ligado, muito proximamente ligado ao Livro Verde sobre a Iniciativa da Cidadania Europeia. E, por último, também não vou dizer que na extrema esquerda, a professora doutora Isabel Estrada Carvalhais, que é docente na Universidade do Minho, é professora auxiliar da secção de Ciência Política e Relações Internacionais, também doutorada em Sociologia, neste caso pela Universidade de Warwick, é diretora de mestrado em Estudos Europeus da Universidade do Minho, tem também ela vários artigos científicos e obras publicadas que a indicam especialmente para ser uma das pessoas a ouvir com atenção esta manhã. Portanto, feita a apresentação, e quase resistindo à tentação do moderador anterior e o meu caro colega Pedro Brandão Rodrigues de fazer uma provocação, eu vou-me limitar a dizer que esta discussão à volta da participação dos cidadãos é uma discussão cada vez mais essencial e provavelmente cada vez menos feita. Eu tenho uma experiência recente no Parlamento Europeu de 5 meses, no Parlamento Nacional de 5 meses, no Parlamento Europeu de 8 anos, e devo sentir que me continua a incomodar que o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional, para além da relação obrigatória e institucional, vivam um pouco de costas voltadas um para o outro. Eu diria mais que nós nos ignoramos altaneiramente uns aos outros. As razões talvez sejam ou do domínio da sociologia ou talvez do domínio da psicologia, não sei. E, por outro lado, obviamente que este tema me preocupa bastante, porque a Constituição Europeia ou se faz com os cidadãos ou não se faz. E, ou porque já incorporaram muito bem, e deixo talvez esta interrogação com todos vós, este estatuto de pertença à União Europeia não é preciso discutir mais, ou então estão realmente muito distantes de toda a discussão da integração europeia. Bom, para seguir as pisadas do meu antecessor, não resisti a esta provocação. Feito isto, dava a palavra ao nosso primeiro interveniente desta manhã. Claro que não preciso de pedir a nenhum de vós que tem ampla experiência nestas coisas que façam uma judiciosa gestão de tempo. Estamos apertados e estamos também um pouco atrasados. Dava, portanto, a palavra ao secretário do Parlamento Europeu, Vital Moreira.
Bom dia. É-me grato estar aqui, primeiro porque esta foi durante muitos anos a minha casa, segundo porque esta mesa é composta por pessoas que pessoalmente prezo. Queria agradecer e felicitar os organizadores desta iniciativa, em particular a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República e as representações do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia entre nós. É uma iniciativa oportuna, não podia sê-lo mais, nomeadamente na questão deste painel, quando estamos em vésperas de se desencadear formalmente o processo legislativo referente à implementação da iniciativa política dos cidadãos prevista no Tratado de Lisboa. Sou apresentado no folheto como Presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, o que é verdade e que me orgulha, bem entendido, é a segunda vez que um deputado português presida uma comissão parlamentar no Parlamento Europeu, mas estou aqui na qualidade de membro, que também sou, da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, a célebre AFCO. Esta questão da iniciativa dos cidadãos só é possível porque, entretanto, ao longo do tempo foi sendo criado um conceito que é crucial nesta matéria, que é o conceito de cidadania europeia. De facto, no princípio da integração europeia, só havia os Estados e os povos. Não havia os cidadãos, a nível europeu, bem entendido. As instituições comunitárias desconheciam os cidadãos. Havia os órgãos intergovernamentais, o Conselho e o Parlamento Europeu, aliás, nessa altura nem se chamava assim, e que, aliás, também não tinha poder e também não era diretamente eleito, e que era, segundo o tratado, representava não os cidadãos europeus, conceito que não existia ainda, mas sim os povos, ou as nações. E, claro, havia a Comissão Europeia, nomeada pelo Conselho, sem interferência do Parlamento. Era evidente, portanto, o déficit democrático, visto que os poderes que tinham sido passados dos Estados Nacionais para o nível europeu, mesmo aqueles que eram matéria de competência legislativa dos Parlamentos Nacionais, tinham passado a ser exercidos a nível europeu, não por um Parlamento diretamente eleito que representasse os cidadãos europeus, mas sim por um órgão intergovernamental, que era o Conselho Europeu, pela Comissão, por ele nomeado. Depois veio a eleição direta do Parlamento Europeu, como sabemos, e a atribuição de poderes decisórios, bem como a dependência parlamentar da Comissão Europeia. Era o início da democracia representativa de tipo parlamentar na Europa comunitária. O Tratado de Maastricht de 1992 foi instrumental, decisivo nesta evolução, porque ele veio criar justamente a noção de cidadania europeia e de cidadão europeu, incluindo a atribuição de direitos de eleitorais, de poderes de participação eleitoral não só na eleição do Parlamento Europeu. A União deixava de ser uma comunidade de Estados e de Nações apenas, para passar a ser também uma comunidade de cidadãos, de recorte tipicamente federal, não tenhamos medo da palavra. Mas foi o Tratado de Lisboa que completou a ideia de cidadania, de democracia representativa na União. De resto, a expressão democracia representativa consta agora diretamente do Tratado da União e o Parlamento Europeu é definido agora como Assembleia Representativa dos cidadãos europeus e não mais dos povos europeus, como anteriormente. Qual é a intervenção direta dos cidadãos no sistema político europeu, ou seja, na democracia europeia? As três dimensões da democracia europeia, segundo o Tratado de Lisboa, isto é, uma das inovações do Tratado, assentam em três pilares. O primeiro, o principal, sem dúvida, é a democracia representativa, baseada na democracia eleitoral, ou seja, na eleição do Parlamento Europeu, que agora é um Parlamento a título pleno, com poderes orçamentais, legislativos, de escrutínio político, como é típico de todos os Parlamentos, coisa que até agora não acontecia, ou só acontecia insuficientemente. Em segundo lugar, a democracia participativa, através da intervenção, do parecer, da tomada de posições das organizações da sociedade civil, particularmente das organizações sociais. Em terceiro lugar, mecanismos de democracia que nós, constitucionalistas, nos habituámos a classificar como de democracia semidireta, entre os quais se conta a iniciativa legislativa popular, que existe, de resto, em vários Estados-membros da União, a começar pelo nosso, estabelecido diretamente pela Constituição. Todavia, a iniciativa política popular não esgota as dimensões da participação individual dos cidadãos europeus no sistema político europeu. De facto, já existia e continua a existir o direito de petição perante o Parlamento Europeu, aberto de resto não só a pessoas individuais, aos cidadãos, mas também a organizações. O direito de queixa ao Provedor de Justiça, o Ombudsman Europeu, também aberto não só a pessoas, mas também a organizações. O direito de fazer perguntas a todas as instituições da União, a começar pela Comissão e a acabar no Conselho, e de obter resposta aberto também não só às pessoas, mas às organizações. E, finalmente, então, este novo direito, que é uma grande inovação, de iniciativa popular junto da Comissão Europeia, estabelecido no artigo 11, número 4 do Tratado da União, de acordo com o Tratado de Lisboa. Vale a pena ler o que diz o texto no português oficial. 1 milhão, pelo menos, de cidadãos da União, nacionais de um número significativo de Estados-membros, pode tomar a iniciativa de convidar a Comissão Europeia a, no âmbito das suas atribuições, apresentar uma proposta adequada em matérias sobre as quais esses cidadãos considerem necessário um ato jurídico da União para aplicar os tratados. Dedicamos então alguns poucos minutos a esta figura, que é aquela que faz parte da agenda deste painel. Em primeiro lugar, trata-se de uma figura que tem paralelo nas constituições de vários Estados-membros da União. Todavia, há três diferenças. Em primeiro lugar, trata-se de uma iniciativa de caráter supranacional, que não se limita ao espaço político de um determinado Estado-membro. Pelo contrário, como vamos ver, envolve necessariamente um número significativo de Estados-membros. Em segundo lugar, o destinatário não é o Parlamento, como acontece normalmente a nível nacional, mas sim a Comissão Europeia, Porquê? Porque, segundo a Constituição Europeia, segundo a Constituição, entre comas, bem entendido, segundo o Tratado da União, é a Comissão que mantém exclusivo ou quase exclusivo da iniciativa legislativa a nível da União. E, portanto, não pode haver iniciativas perante o Parlamento, em princípio, que não venham da Comissão. E logo é lógico que esta iniciativa legislativa popular se dirija à Comissão Europeia e não diretamente ao Parlamento. Finalmente, não se limita exclusivamente a atos legislativos. Eu tenho falado impropriamente a iniciativa legislativa popular, mas na verdade o tratado não limita a iniciativas legislativas. Diz a atos jurídicos, o que pode ser atos normativos não legislativos ou até atos não normativos, atos políticos ou atos, outros atos jurídicos, atos individuais, digamos atos administrativos em sentido técnico, também podem ser objeto de proposta dos cidadãos. Quais são as condições e requisitos? É uma reserva de cidadãos da União, o que exclui os estrangeiros não residentes, mesmo quando eles tenham direito de voto nas eleições nacionais dos Estados de residência. Portanto, só quem pode votar nas eleições europeias é que tem poder de participação neste novo mecanismo, que é lógico, a cidadania deve ser um conceito coeso e consistente. Em segundo lugar, é preciso 1 milhão de cidadãos, o que pode parecer muito, mas na verdade não é. Significa 1 em cada 500 cidadãos e esta relação, na verdade, é 2 por 1000, 0,2%, é inferior às exigências das validades dos países que consagram este tipo de iniciativa. A questão do tratado que tem de se tratar de cidadãos de um número significativo de Estados-membros, a decidir, obviamente, por uma lei da União que está em preparação, como já sabemos, do Comissário Europeu para os Assuntos Institucionais, que esteve connosco no início desta manhã, e compreende-se a lógica, que a iniciativa não parta apenas de cidadãos, temos uma assistência qualificada, felina. Tem de se conter dentro do exercício de atribuições da União Europeia, portanto não pode haver uma proposta de iniciativa que não cabe dentro das atribuições da União, que cabe nos poderes de iniciativa da Comissão Europeia, portanto, mesmo que caiba nas atribuições da União, não pode haver uma iniciativa legislativa se a Comissão não se tratar daqueles casos excepcionais em que a Comissão não tem poderes de iniciativa, aqui está excluída também a iniciativa popular, tem de ter por objeto um ato jurídico, mas não necessariamente um ato legislativo, só exclui, portanto, os atos políticos, e tem de ter em vista a aplicação dos tratados, seja porque os tratados precisam de uma iniciativa legislativa para serem cumpridos, seja porque isso cabe dentro dos objetivos do Tratado da União. Quais são os pontos em aberto? Qual é o número mínimo de Estados-membros, o tal número significativo de Estados? Quais são as formalidades e procedimentos da recolha dos proponentes? Qual é o seguimento das propostas feitas à Comissão, a fazer pela própria Comissão? Isto vai ter decidido por um ato legislativo da União, um regulamento, como sabem, o Tratado de Lisboa manteve a nomenclatura dos atos legislativos da União, que será aprovado em processo legislativo ordinário, ou seja, em co-legislação pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento Europeu. Qual é o estado da questão? Ainda antes da ratificação do Tratado de Lisboa, em maio de 2009, já o Parlamento Europeu aprovava uma resolução muito especificada em que era uma espécie de roteiro do futuro ato legislativo da União. E que, obviamente, a Comissão Europeia não pode deixar de ter em conta, tratando-se de uma resolução política forte do Parlamento Europeu. Logo que o Tratado de Lisboa entrou em vigor, em 1 de dezembro, as instituições da União, nomeadamente a Comissão e o Conselho de Ministros, declararam esta matéria como uma das prioridades políticas na implementação do Tratado, uma das prioridades da União. A União lançou um livro verde para consulta pública, em que teve participação crucial um dos membros do nosso painel, e cuja consulta terminou em 31 de janeiro de 2010, do corrente ano, e o comissário Shefcovic já nos informou que teve uma enorme resposta por parte de organizações e de cidadãos. E, portanto, estamos à espera da futura iniciativa da Comissão, que, pelos vistos, soubemos hoje, está em vias de ser ultimada e da futura aprovação pelo Conselho de Ministros e pela Comissão. Vamos rapidamente pelas questões em aberto. Número significativo de Estados-membros. A Comissão propõe um terço dos Estados, o que daria no atual contexto 9 Estados-membros, com mínimo de Estados oriundos, dos quais os cidadãos podem iniciar uma proposta legislativa ou outra à Comissão. Devo recordar que o Parlamento era menos exigente, bastava-se com um terço, bastava-se com um quarto, o que daria 7. Também a Comissão propõe que haja um número mínimo de cidadãos por cada Estado dos 9, e a Comissão propõe aqui, por analogia com o número mínimo de cidadãos global, propõe que seja 2 por mil, da população, do número de cidadãos, obviamente, de cada país. Quanto aos requisitos pessoais, a Comissão sugere que os requisitos sejam os requisitos eleitorais dos Estados-membros, nomeadamente quanto à idade, que daria 18 anos em todos os Estados-membros da União, exceto, num caso especial, a Áustria, onde a idade eleitoral é de 16 anos, e, portanto, aqui respeita-se o princípio nacional, o que é lógico, porque também são esses requisitos que valem para as eleições europeias. O Tratado não estabelece nenhuma forma nem formalidade para a proposta dos cidadãos, mas é evidente que as propostas devem revestir forma escrita e obedecer um procedimento que dê garantias de transparência, seriedade e controlabilidade. Resta saber se devem revestir forma articulada, como acontece em alguns Estados-membros, ou se basta a indicação precisa do objeto e dos objetivos da iniciativa popular. A Comissão inclina-se claramente neste segundo sentido. Quanto aos procedimentos, a Comissão propõe regras mínimas comuns, mas que, quanto ao mais, se respeite as formalidades típicas dos Estados-membros para este tipo de iniciativas. A Comissão propõe também que haja um prazo a partir do desencadeamento do procedimento para a recolha e apresentação de assinaturas e apresentação da proposta. Propõe um ano, o que exigiria, portanto, um registro da iniciativa, o que, a meu ver, me parece lógico, para saber dar pública constância de que está em curso, foi desencadeado um procedimento e para habilitar os cidadãos, organizações civis e mesmo os partidos políticos europeus a interessarem-se ou não, de acordo com as suas posições, pela iniciativa. A Comissão, obviamente, deve ter um prazo para examinar e decidir a proposta. A Comissão Europeia propõe que sejam 6 meses. E o exame da proposta, obviamente, deve começar pela admissibilidade da proposta, porque ela pode ser inconstitucional, não caber nas atribuições da União, não caber nas competências de iniciativa da Comissão, violar os tratados ou a Carta de Direitos Fundamentais da União, violar o princípio da subsidiariedade. Portanto, pode haver motivos para à partida, recusar a admissibilidade da proposta. De qualquer modo, a Comissão tem de fundamentar adequadamente a sua decisão, nomeadamente quanto ao fundo, e a Comissão propõe que isso seja feito por uma comunicação pública da própria Comissão. Para finalizar, o significado político da iniciativa dos cidadãos. Pode parecer pouco que os cidadãos tenham apenas o poder de fazer proposta e que a Comissão tenha, no final, o poder de decidir soberanamente sobre se dá ou não seguimento. Mas eu penso que não devemos desvalorizar esta iniciativa. Por um lado, obriga a Comissão a decidir sobre as propostas feitas, não podendo recusá-la, obviamente sem fortes razões políticas. Ninguém admite que a Comissão pudesse, por capricho ou por qualquer razão leviana, recusar a iniciativa. Permite desencadear iniciativas sobre matérias que nem a Comissão nem as demais instituições poderiam estar interessadas por razões políticas e, portanto, colocar na agenda da União matérias que, de outro modo, ficariam debaixo do tapete e permite pôr em relevo eventuais omissões inconstitucionais na implementação dos tratados que não estão em vigor justamente porque falta a implementação legislativa. Mas, a meu ver, a importância desta nova figura do Tratado da União Europeia, resultante do Tratado de Lisboa, é sobretudo político. E eu permito sublinhar 6 pontos. Primeiro, esta iniciativa permite atenuar o conhecido divórcio entre os cidadãos e a União, que se traduz na abstenção eleitoral, sobretudo, tornando-os co-participantes e, portanto, corresponsáveis nas decisões da União. Permite aproximar, portanto, a União dos cidadãos e vice-versa. Em segundo lugar, fomenta o interesse dos cidadãos pelo acompanhamento e pelo conhecimento das políticas europeias. Se os cidadãos não acompanharem as políticas europeias, não estão, obviamente, em condições de tomar iniciativas nessa matéria. E, portanto, é uma poderosa alavanca nesse sentido. Em terceiro lugar, permite promover uma visão transfronteiriça e transnacional, ou seja, genuinamente europeia, criando um sentimento de comunidade política entre os cidadãos europeus para além das fronteiras. E sem isso não existe verdadeira cidadania europeia. Nós só somos cidadãos europeus completos quando virmos essa cidadania como outra coisa além da própria cidadania nacional. Em quarto lugar, proporcionar a criação de redes transfronteiriças de cidadãos e de organizações da sociedade civil para promover, dinamizar e fazer propaganda das iniciativas em causa e obter o maior número possível de adesões. Em quinto lugar, sublinhar o papel dos partidos políticos europeus, que obviamente não vão aliar-se destas iniciativas e que vão ter aqui um campo privilegiado para se afirmarem. E a meu ver também não existe verdadeira, genuína democracia parlamentar europeia enquanto os partidos políticos europeus, como tais, não assumirem o seu papel na dinamização da cidadania europeia. E finalmente, citando aqui o Livro Verde, numa frase que me parece particularmente feliz, esta iniciativa permite desencadear o debate público em torno das políticas europeias, contribuindo assim para a criação de um verdadeiro espaço público europeu. E o espaço público europeu é essencial para termos cidadania europeia. É o espaço próprio de afirmação dessa cidadania. Eis porque me parece extremamente valiosa e uma pequena revolução política esta iniciativa popular dos cidadãos europeus, agora criado pelo Tratado de Lisboa. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vital Moreira. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer antes de mais o convite para aqui estar. É obviamente, como já foi referido, um debate extremamente importante, interessante e no momento certo. Eu diria mesmo que estamos em matéria de Tratado de Lisboa e não apenas em relação a este tema que estamos aqui a debater sobre a participação direta dos cidadãos. Estamos todos e todas em matéria de experimentação social, seja em relação ao Parlamento Europeu, seja em relação aos Parlamentos Nacionais, seja em relação às iniciativas dos cidadãos. Eu gostaria de ter uma visão tão simplificada como aquela que foi apresentada, não a tenho porque penso que, apesar de ser uma iniciativa importante, é um elemento importante, acho que a simples descrição do que acabou de ser feito e daquilo que estamos aqui a discutir, a iniciativa política dos cidadãos, a simples descrição do processo, a necessidade das mediações todas ao longo do processo, a forma como ainda há um conjunto de indefinições, o problema resultante de definir o que é que significa um número significativo de Estados-membros. Na realidade não é verdadeiramente um cidadão por cada 500, porque não são os 500 milhões de cidadãos que têm direito a participar em qualquer uma destas iniciativas, porque nem todos têm idade ou cumprem os critérios necessários, portanto apesar de tudo é menos, mas ainda assim não faz com que se torna um procedimento mais simplificado. Mas dito isto, eu quero deixar aqui algumas coisas claras. É, de facto, esta uma das novidades do Tratado de Lisboa, reforço da cidadania. É esse o seu papel, é essa a sua função. Nos seus três pilares mais evidenciados. E, portanto, é apresentado como sendo um combate ao déficit democrático e à participação democrática dos cidadãos, quer no espaço europeu, quer depois dentro dos espaços nacionais. Penso que isso é reconhecido por todos e por todas que temos assistido a problemas que se passam precisamente por um afastamento cada vez maior entre os cidadãos e aqueles que os representam. Já foi feita aqui, de certa forma, uma genealogia dos vários tratados e o deputado Carlos Coelho referiu, o facto deste ser um tratado que não tem cara e daí um dos problemas que lhe está associado. Eu também gostaria de fazer alguma genealogia, tendo em conta que já não necessito de fazer nenhuma intervenção sobre a descrição do procedimento da iniciativa política dos cidadãos, porque ela foi aqui feita de forma absolutamente exaustiva e rigorosa pelo professor Vital Moreira, portanto não tenho essa necessidade, mas gostaria de trazer algumas reflexões aqui para debate que se prendem mais especificamente e mais diretamente com a participação dos cidadãos e das cidadãs no espaço europeu e nesta construção de uma cidadania europeia. E, portanto, não faço a genealogia dos tratados, ou das convenções, ou dos protocolos, mas gostaria de fazer um bocadinho a genealogia daquilo que tem sido as transformações mais sintomáticas em matéria de participação dos cidadãos e das cidadãs. E parece-me que ao longo dos últimos anos o que nós temos assistido no espaço europeu é uma passagem de um modelo assente numa base de governo para um modelo de governação. Isto por si só não seria necessariamente mau nem negativo, porque envolve mais atores. Mas tem-se transformado e tem trazido alguns indicadores que eu acho que devem ser trazidos e juntados a esta reflexão. Desde logo, tem havido um conjunto de mudanças que se converteram em regularidades sociais e, perdoem-me o meu jargão profissional, como, por exemplo, passaram a assumir-se processos como quase naturalizados. Deixámos de falar de transformação social e começamos a falar em resolução de problemas, o que, no meu entender, é o limitativo da participação. A participação dos cidadãos, de certa forma, no sentido mais lato e mais ativo, converteu-se mais na participação de titulares de interesses reconhecidos, estão propalados stakeholders. Não falamos mais de contratos sociais, falamos de autorregulação. As relações de poder também acabam por ficar um bocadinho ausentes desta discussão e substituímos-las por concessões de parcerias ou de modelos de coordenação. Aquilo que em termos e em tempos era considerada uma dimensão normal e legítima da democracia e da conflitualidade social passa mais agora e cada vez mais para uma reafirmação e uma ressignificação como coesão social e estabilidade e, portanto, nós temos vindo sistematicamente a criar novas formas e novas camadas de governação e de formas de governação que levam-nos a um contexto de cada vez maior indiferenciação social e isto, obviamente, associado aos espaços de parceria. Portanto, penso que o processo de participação tem vindo a sair enfraquecido. Todas as iniciativas, como referi, no sentido de reforçar a participação são bem-vindas. Temos o dever e o direito de reforçar a democracia representativa e aquela que cada um e cada uma de nós representa, mas também temos o dever e o direito de reforçar e de encontrar todos os mecanismos necessários para reforçar a democracia participativa. Elas não são antagónicas, elas não se opõem, são antes complementares. E uma democracia mais rica é seguramente uma democracia que consegue articular de forma vincada, ativa e concreta estas duas dimensões, a da representação e a da participação. Porque de outra forma quase passamos para uma espécie de desenvolvimento em que se passa um quadro de uma democracia imagética. E portanto eu penso que os modelos de governação que têm sido dominantes ao longo dos últimos anos, quer no espaço europeu e em muitos dos Estados-membros, são modelos que cultivam alguma aparência de estabilidade, mas que são muito assentes na construção de certos consensos simbólicos. E isso faz com que se tenham criado mecanismos atrás de mecanismos e modelos atrás de modelos de participação de cidadãos e de cidadãs, como mecanismos e procedimentos intermédios de participação. E se nós pensarmos o que é que tem acontecido ao longo dos últimos anos, na Europa, sobretudo, e nas tão chamadas sociedades de conhecimento, vê-se que têm-se desenvolvido inúmeros sistemas, desde a criação de modelos de participação, como conferências de consenso, júris de cidadãos, painéis de cidadãos. Portanto, tem havido uma multiplicação enorme de espaços intermédios de participação. Tem-se sido deixado relegado para um segundo plano verdadeiramente esta dimensão da ação mais direta e mais interventiva dos cidadãos na sua capacidade de definir quais são os problemas que estão em jogo e de intervir verdadeiramente para a definição desses problemas e não sendo apenas recipientes daquilo que são os problemas tal como são definidos em outras esferas de governação. Eu penso que essa é uma dimensão importante, porque apesar desta multiplicação de espaços intermédios e de negociação, perguntar-me-ei, ou perguntar-nos-emos, se isso substitui essa capacidade que os cidadãos devem ter para terem uma cidadania ativa e uma verdadeira intervenção no domínio da definição daquilo que são os problemas que afetam as suas vidas cotidianas. Eu penso que não substitui e, por isso mesmo, devemos encarar estas várias camadas de participação e democracia como complementar, já referi. E muitas das vezes, muitas daquelas formas que agora estamos aqui a falar, que é a capacidade das populações e dos cidadãos e das cidadãs de tomar a iniciativa de entrar no espaço público e de definirem aquilo que entendem ser problemas reais que têm que ser resolvidos, muitas das vezes estas formas de participação são consideradas como ilegítimas ou pelo menos fora do espaço institucional e formal da participação. Devemos também questionar em que medida não estamos a tentar institucionalizar mais uma forma de participação direta. É certo, foi também referido aqui e é verdade, tem havido uma multiplicação das formas de participação, sobretudo por recurso às tecnologias da informação e da comunicação. As pessoas cada vez mais nos contactam, cada vez mais há acesso às petições online, cada vez mais se criam esses mecanismos. Não me parece, contudo, que isso substitua ou colmate, de certa forma, aquilo que é uma das verdadeiras patologias da democracia, que é este espaço rico de participação ativa dos cidadãos. Falou-se em cidadania, falou-se em formas de cidadania, falou-se que este mecanismo, este procedimento só é possível porque falamos já num contexto de cidadania europeia. Penso que também uma das outras dimensões que se pode deixar aqui como provocação é como é que nós temos sido capazes de converter, à medida que o tempo passa, as várias formas de cidadania, desde a cidadania social, política, etc., toda a cidadania do conhecimento, cidadania cognitiva, as multiplicações múltiplas das formas de cidadania, cidadania europeia, mas de certa forma temos sido coniventes com a passagem dessas formas de cidadania a formas passivas, de cidadania passiva. E entendo que reforçaremos a democracia quando conseguimos que passemos de passividades da cidadania a formas ativas de cidadania. Cidadania de direitos, da reivindicação de direitos, a ter direitos e não apenas como recipientes de direitos e deveres que estão institucionalizados. E, portanto, penso, e para não quero terminar, não quero tomar muito tempo, e estou a ter já aqui uma nota de quanto tempo me falta, não, eu sei que não é isto que falta, é o que eu já ocupei, quero deixar algumas notas finais para reflexão, para além destas que aqui procurei trazer. Nós assistimos cada vez mais a um sistema e a um modelo de governação das sociedades em que aos cidadãos tem sido muito cabido muito o papel de funcionarem numa espécie de regime de dupla delegação. Delegam nos políticos, nos decisores políticos, a capacidade de tomar iniciativa em matérias que a esse respeito estão relacionadas e delegam em cientistas, em peritos, em técnicos, a capacidade de decisão em matéria de decisão técnica. Pelo meio disto tudo, há um espaço imenso que fica vazio. Há um espaço imenso que deixa de ter lugar e que deixa de ter participação, que é o espaço do dissenso, que é o espaço da ruptura, que é o espaço dos diferentes modos de subjetivação. Eu diria mesmo que é o espaço onde a sociedade tem a possibilidade de manifestar diferença em relação a ela própria. E, portanto, há aqui questões de reconhecimento que acabam por ficar sempre um pouco à margem. Eu quase que me apetece recuperar um pouco a distinção que é feita por um filósofo que muito aprecio, Rancière, quando diz que passámos de um sistema de política para um sistema de polícia e temos deixado de passar para um sistema de polícia. Ou seja, é a conversão da política num conjunto de planos, de instituições, de atores formais, de procedimentos reconhecidos, de procedimentos institucionais. Portanto, a participação informal está a crescer, é verdade. Há o reconhecimento de algumas dessas dimensões da participação informal. Como foi referido também, tem havido um crescimento e um recurso às novas tecnologias da informação. Com isto, quero dizer que me parece que muitas das perguntas ficam em aberto. E, desde logo, qual é o espaço destas novas formas de participação, que todos chamamos de informal, ou, em muitos casos, também de ilegítima. Qual é o novo espaço? Qual é o espaço que estas verdadeiramente vão ocupar? Se temos espaço no modelo democrático vigente e atual para as integrar num sentido mais amplo, ou se temos que institucionalizá-las sistematicamente para que elas sejam reconhecidas e legítimas, e o que é que as torna mais legítimas, afinal? Porque esta capacidade dos cidadãos e das cidadãs poderem intervir torna-se mais legítima porque é representada por um maior número de cidadãos, ou por uma maior diversidade, ou porque representa um maior número de Estados-membros. Há um conjunto de questões que eu acho que são questões de fundo que devemos colocar quando falamos de participação direta dos cidadãos e do seu envolvimento. Devemos interessar-nos mais pela quantidade ou pela qualidade da participação? E, neste caso, penso que é indispensável esperarmos pela especificação que a Comissão nos vai trazer sobre este novo procedimento de participação e que devemos contribuir de forma muito concreta e ativa para o reforço e para o reconhecimento das formas de participação como sendo todas legítimas e para voltar a trazer este espaço de dissenso, que me parece que é afinal o espaço central de uma democracia rica para os nossos debates e para as nossas intervenções. E espero sinceramente que se consiga fazer este debate de fundo e que consigamos fazer desta nova grande, que é uma das grandes novidades e uma das grandes dimensões do Tratado de Lisboa, algo que seja verdadeiramente mais consistente e que seja conteúdo e que não se converta novamente numa formalização ou numa institucionalização daquilo que é um direito, que é um direito de todos e de todos e de todas, que é o direito a participar na vida e na decisão política das nossas sociedades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Dava agora a palavra ao Dr. Mário Tenreiro, chefe da Unidade das Questões Institucionais do Secretariado-Geral da Comissão Europeia. Por favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, antes de tudo, pelo convite e pela honra de estar aqui hoje, neste debate tão interessante e num momento tão, tão importante e tão pertinente. Também, se me permite uma nota pessoal, o grande prazer de partilhar este painel com um antigo professor meu, há muitos anos, na Faculdade de Direito de Coimbra, e talvez por isso e talvez porque o Dr. Vital Moreira digamos, já nos deu conta longamente dos trâmites essenciais, enfim, das notas essenciais desta proposta, desta iniciativa da cidadania europeia. Talvez começar por me referir aos 6 pontos que ele indicou no final, para dizer posso dizer que da parte da Comissão Europeia estamos perfeitamente de acordo com todos estes 6 pontos e que, efetivamente, vemos esta, como penso que o Vice-Presidente disse esta manhã, vemos esta iniciativa mais importante como o desencadear de um debate público e a criação de uma verdadeira, ou uma ajuda para a criação de uma verdadeira opinião pública europeia, de um debate público europeu, do que propriamente um exercício estatístico e jurídico ou formal de contar assinaturas e de saber se temos ou não temos 1 milhão e de onde e por aí fora. 1 milhão parece muito, se pensarmos facilmente no trabalho de recolher assinaturas de um número significativo de Estados-membros. Por outro lado, obviamente, se pensarmos em termos de representatividade, 1 milhão não é nada, corresponde a 0,2% da população e, portanto, obviamente, me parece que o mais importante é, de facto, o debate e não em si, digamos, os números. Nós fizemos um grande processo de consulta, bastante rápido, porque os imperativos políticos de avançar muito rapidamente com isto são grandes. E, portanto, de algum modo, também posso dizer que a proposta que vai ser adotada pela Comissão na próxima quarta-feira será o melhor que a Comissão pode trazer ao debate público e ao debate com o legislador neste momento preciso, mas que estamos convencidos que, obviamente, o debate com o legislador, com o Conselho e com o Parlamento vai certamente ainda trazer, possibilidade de melhorar e de essa iniciativa e que, no final, o ato jurídico que vai ser adotado será certamente melhor ainda do que aquilo que vai ser proposto pela Comissão. Muito rapidamente, para lhes dar um pouco conta da dificuldade e do debate que houve ao longo de todas estas questões em aberto, do livro, questões que foram enunciadas no Livro Verde e outras, alguns flashes sobre algumas destas questões, sem ir ao detalhe, obviamente, de explicar aqui qual é a solução final encontrada, que vai ser adotada na próxima quarta-feira, até porque há ainda algumas questões que estão em aberto. Posso confessar que há algumas questões que estão em aberto, de tal modo certas questões assumem, de facto, uma natureza política e há um interesse de parte dos comissários por todas essas questões. Primeiro que tudo, esse número significativo de Estados-membros, nós temos, certamente, tentado perseguir uma lógica qualquer. E, portanto, a lógica da Comissão foi a lógica de um terço, que, de um modo geral, foi bem aceito nas discussões gerais. A lógica de um terço, porquê? Bom, significativo, nós dissemos, significativo não pode ser a maioria, porque se fosse para ser a maioria, o legislador do Tratado de Lisboa teria dito maioria. Portanto, significativo é um número significativo, mas não pode ser, tem que ser inferior à maioria. Então pensámos num terço, porque um terço, de facto, tem a ver com alguns, é o número que está estabelecido no Tratado para algumas iniciativas importantes, como, por exemplo, é um terço, embora hoje está fixado a 9, mas corresponde a um terço, o número dos Parlamentos Nacionais, falou-se hoje de manhã, para o controle de subsidiariedade, e é um terço também interessante o número de Estados-membros que podem lançar, ou que são necessários para lançar uma cooperação reforçada. Uma iniciativa onde só apenas uma parte dos Estados-membros vão participar, aliás, a Comissão acabou de adotar, na passada quarta-feira, esta mesma quarta-feira, a primeira caso de iniciativa de cooperação reforçada. O Parlamento Europeu falava num quarto, com outro tipo de raciocínio, baseado em instituições específicas no âmbito da área de justiça. Bom, um debate que fica aí que vai conseguir continuar. Agora, o que é importante não é apenas dizer quantos Estados-membros devem participar, ou cidadãos de quantos Estados-membros, mas também de fixar um sistema pelo qual, obviamente, mesmo que digamos que têm que ser 9 Estados-membros, obviamente que a ratio legis não é que sejam 999.991 alemães, por exemplo, e depois um de Portugal, um da França, um da Espanha, um da Luxemburgo e um da... Portanto, a lógica não é esta, portanto, tem que se inventar um esquema para obrigar a que haja pelo menos algum mínimo de participação de cada um desses Estados-membros e, portanto, que haja um conteúdo, de facto, europeu e não um conteúdo regional ou demasiado regional ou demasiado nacional. Mais uma vez, prosseguindo uma lógica, a lógica do Livro Verde era 0,2% da população de cada Estado-membro, porque 0,2% é, a nível do Estado-membro, a correspondência a 1 milhão a nível da União. Pronto, é só isto. Entretanto, também a flexão continuou. Por um lado, havia parte, das opiniões que recolhemos achavam, por vezes, demasiado elevado. Sobretudo, demasiado elevado nos Estados-membros grandes. Isto para a Alemanha quer dizer um mínimo de 160 mil assinaturas. Por outros lados, demasiado pouco. Para o Luxemburgo seria meia dúzia de assinaturas, praticamente. Tendo atenção que 12% da população do Luxemburgo já são portugueses, portanto, obviamente, aí diziam-nos, bom, o Luxemburgo é pouco, aliás, a iniciativa europeia existente no Luxemburgo tem um nível extremamente alto, é mais de 10% que é necessário para lançar uma iniciativa, a nível do Luxemburgo. Portanto, tendo isto em conta, tentou-se arranjar um sistema onde talvez se pense exatamente em talvez numa certa inspiração daquilo que existe no Parlamento Europeu hoje, que é a proporcionalidade degressiva e, portanto, de exigir mais assinaturas para os Estados-membros mais pequenos e menos assinaturas, respectivamente, para os Estados-membros maiores. Depois havia, evidentemente, a questão da forma. Ora, a questão da forma, nós poderíamos ir desde a forma perfeitamente livre de apresentar uma proposta, de qualquer maneira, até à forma de proposta por articulado. Não é? Parece-nos, e parece-nos, continua-nos a parecer importante de que não se vá até à proposta por articulado, até porque seria também demasiado vinculante para a própria Comissão Europeia, é isto ou nada, mas que obviamente também não pode ser completamente livre no sentido em que nós temos que exatamente tentar que o processo seja claro, seja transparente, seja compreensível e que os cidadãos, inclusive quando estão a assinar uma iniciativa europeia, tenham a noção precisa daquilo que eles estão a apoiar, daquilo que estão a assinar. Portanto, obviamente, haverá de haver requisitos sem a ver com a clareza do objeto, da matéria em que se pede a legislação e por aí fora. Questão muito discutida, será necessário ou não registar previamente estas iniciativas? Portanto, quando alguém, um organizador, decide lançar uma iniciativa, será necessário registá-la previamente ou não? As questões podiam estar abertas, podia-se falar num registro obrigatório, num registro facultativo, não haver registro nenhum. A grande maioria das opiniões foi, no fundo, no sentido de que um registro obrigatório ia ajudar o processo, ia ajudar uma transparência, ia ajudar, inclusive, a própria publicidade dessas iniciativas que podem, inclusive, ser concorrentes e que podem, inclusive, até depois, posteriormente, se fundirem ou se traduzirem numa dinâmica ainda maior. Portanto, agora, quem diz registro prévio diz porquê. Portanto, à partida, tudo indica que deveria ser a Comissão Europeia, que deveria facultar um registro e um site, um site na internet, onde essas iniciativas, essas propostas de iniciativas, antes de começar a recolha, seriam, de facto, recolhidas. Ora, a partir do momento em que se prevê, ou que se vá prever, um registro obrigatório de futuras propostas, digamos, de iniciativas europeias, põe-se a questão dos filtros eventuais às propostas. E aí, claro, o debate é complicado. Porque, por um lado, havia aqueles que pediam que a Comissão, desde o início, se pronunciasse sobre a admissibilidade das iniciativas europeias. E havia, por outro lado, os outros que diziam não, a Comissão não se deve pronunciar, até porque não devemos impedir um debate público, mesmo até, eventualmente, sobre iniciativas que talvez não sejam admissíveis, porque não há base jurídica, por exemplo, no debate para o fazer, mas em que o debate público pudesse ser importante. Pode a iniciativa pode até ser uma matéria europeia, mas pela qual a Comissão não tem poderes de iniciativa. E, portanto, digamos, aqui, e ao longo de todo este processo, nós temos tentado encontrar um equilíbrio entre, por um lado, ajudar o processo, dá-lo, digamos, assegurar a sua transparência, a sua segurança, e, por outro lado, não cortar demasiado cedo, não destruir demasiado cedo um debate que pode ser importante. Portanto, os filtros podem ser de várias maneiras. Eu acho que, obviamente, ninguém quer ver num site da Comissão Europeia registado para, eventualmente, uma futura iniciativa europeia, iniciativas que sejam completamente, digamos, destituídas de qualquer sentido, ou altamente ultrajantes. Ninguém quer ver iniciativas em que se proponha que se lancem os imigrantes todos ao mar, ou em que se propõe a tortura como método para obtenção de provas na luta contra o terrorismo. Portanto, há de haver algum mecanismo para, digamos, fazer algum filtro no início. A outra questão que se levanta é além deste mecanismo, que é quase um mecanismo, digamos, intuitivo, para evitar abusos, onde é que nós vamos pôr o tal avaliação de admissibilidade, isto é, uma análise jurídica da proposta à luz do tratado para saber se há ou não uma capacidade jurídica da Comissão de fazer proposta nesse sentido. Pode ser feito no final do 1 milhão, pode ser feito mais no início, pode ser feito no meio do processo e isto é ainda um debate que está, digamos, a correr. Outra questão que se punha, a forma da coleta, e aí nós tentamos fazer de algum modo mais simples e de algum modo melhor do que aquilo que hoje em dia se conhece nos Estados-membros, em vários Estados-membros a forma da coleta é muito complicada. Exigem-se uma verificação de todas as assinaturas, por exemplo, exigem certos tipos de forma de coleta. Portanto, nós gostaríamos de pôr na mesa uma proposta que vá no sentido de uma simplicidade e de uma facilitação das iniciativas europeias, e não do contrário. Portanto, estruturar, digamos, o tipo de elementos que têm que ser dados. Obviamente que há certos elementos que vão ser dados, não é uma simples assinatura no folha de papel, há de haver elementos, nome, vão ser certos elementos de identificação, etc., terão que ser dados de forma estruturada, mas a coleta parece-nos que deve ser livre, isto é, não pode ser feita em qualquer lado, e nomeadamente, obviamente, e que é um domínio também difícil de depois na prática e tecnicamente, digamos, encontrar as boa articulação, mas é claro para nós que, obviamente, se vai autorizar a coletânea de assinaturas por via de online, por via da internet, porque obviamente hoje em dia será uma das formas mais, talvez mais fáceis e mais importantes para consolidar esse debate a nível europeu. Depois, a partir daqui, fala-se obviamente de a necessidade de ter uma certa verificação à posteriori das assinaturas, que a Comissão considera que aí é um papel que vai incumbir aos Estados-membros e, portanto, aí também há a dificuldade de articular este jogo privado que vai ser feito de coleta de assinaturas depois com o controle a posteriori pelos Estados-membros, antes de, digamos, que a Comissão receba depois a petição final, portanto, a iniciativa final, e haverá de haver alguma forma de verificação, portanto, pelos Estados-membros. Chega-se ao final do processo, como também já foi referenciado, a Comissão vai receber, portanto, essa iniciativa, e vai-se pronunciar sobre a substância. A Comissão nunca é obrigada, obviamente, a apresentar uma iniciativa, mas o que a Comissão vai ser obrigada e vai, obviamente, fazer é explicar e justificar, de qualquer maneira, caso apresente ou não apresente, e dê seguimento ou não ao conteúdo da proposta legislativa. E, obviamente, que aí um novo processo político pode também concorrer ao mesmo tempo. O Parlamento Europeu pode, obviamente, também interessar-se, fazer um debate. O Comitê Económico Social já o disse que o faria sobre as iniciativas apresentadas à Comissão. E, portanto, mais uma vez, será o debate público feito, independentemente depois da decisão final da Comissão. Uma última palavra, só para dizer que tudo aquilo que for proposto, a proposta que vão ver dentro de uma semana em cima da mesa do legislador, portanto, um momento é a regulação jurídica desta nova instituição, mas não quer dizer e não vai regular tudo aquilo que possa ser feito, digamos, em paralelo, para facilitar, para ajudar, para esclarecer, digamos, este processo que depois se vai desenvolver na prática para os cidadãos, e esperemos que daqui a uns anos tenhamos algumas, pelo menos algumas boas e interessantes iniciativas europeias que digamos, sejam bem-sucedidas e que, pelas quais a Comissão possa, digamos, de algum modo, dar seguimento a esse debate público lançado pelos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Mário Tenreiro. Dava agora a palavra à Sra. Professora Doutora Isabel Estrada Carvalhais.
Muito obrigada. Dado o adiantado da hora, e sendo que estou a competir com o sono da meia hora e a fome da uma da tarde, eu vou passar de imediato para algumas questões. Devo dizer que, enfim, talvez por defeito de académica, eu tenho uma tentação que aqui obviamente não vou desenvolver e que se prende com aquilo que eu chamo de questões de caráter fundador, ou seja, questões relativamente à própria pertinência de criação de um instrumento como este. Eu apenas para elucidar o tipo de questões a que me refiro, eu perguntaria se a Iniciativa de Cidadania Europeia é de facto um mecanismo que de alguma maneira vai permitir ao cidadão, enfim, empenhar-se mais na democracia representativa, ou seja, assim diretamente vai incentivar na exploração das outras formas de participação democrática de que não tem feito pleno uso, ou se será antes uma fuga em frente, preferindo a União lançar os cidadãos em novos desafios de participação ou de domesticação dos espaços menos formais de cidadania, sem que o próprio cidadão chegue a compreender e a interessar-se verdadeiramente pelos instrumentos de capacitação democrática que até já tem. Mas isto são as tais questões de caráter fundador que aqui eu não tenho tempo para tratar e, portanto, vamos partir do princípio que isto é uma excelente iniciativa e que é, de facto, não quero estar a ironizar, até porque há, do ponto de vista teórico, pelo menos, vantagens assinaláveis nesta iniciativa, que é uma iniciativa de agenda, não é uma iniciativa popular, como se tem dito, apesar de acabar por ter características que a deixam num espaço intermédio. Entre essas vantagens, por exemplo, de facto trata-se de um instrumento que aproxima o cidadão da política europeia ao dar-lhe a capacidade, quer de dizer diretamente à Comissão Europeia quais as questões que o preocupam, quer de a pressionar no sentido de desencadear um processo legislativo sobre essas mesmas questões, desde que obviamente caibam no âmbito das áreas de ação da União. E também, uma outra vantagem, a iniciativa de cidadania europeia entra naquilo que politólogos gostamos de chamar como formas não convencionais ou não tão ortodoxas de exercício da cidadania política e às quais os cidadãos tendem a aderir cada vez mais. Em terceiro lugar, embora seja também uma especulação teórica, que deve ser lida com moderação, há ainda a possibilidade de instrumentos como a Iniciativa de Cidadania Europeia poderem, lá está, poderem reabilitar o interesse do cidadão pela política no seu todo e pelo exercício dos direitos políticos mais convencionais que lhe estão consagrados. Pode, eventualmente, ser uma forma de gerar um maior envolvimento da sociedade civil desorganizada, da sociedade civil espontânea, em virtude, por exemplo, como nós sabemos, da maior empatia que o cidadão comum tende a gerar em relação às iniciativas movidas pelas ONGs, pelas associações, por contraponto a uma maior desconfiança em relação à classe política. Portanto, no plano teórico há aqui diversas vantagens a serem assinaladas. Ora, quanto às questões práticas, vamos então partir do princípio que é importante implementar este instrumento. Qual o limite mínimo dos países envolvidos na organização de uma iniciativa de cidadania europeia? Eu penso, sinceramente, que todas as propostas que têm sido feitas para um quarto ou um terço, olha, são todas relativamente boas. E dar muita atenção ou perder muito tempo com esta questão é um erro. E é um erro pelo seguinte. Primeiro, porque, por exemplo, a questão de que deve haver um número significativo, ou seja, um número suficiente para revelar a pluralidade dos Estados. Ao aumentar o número de Estados, não se está a reduzir significativamente a importância dos grandes países, do ponto de vista demográfico, digo, e, portanto, eles vão ser sempre estrategicamente relevantes para qualquer iniciativa de cidadania. Portanto, estejamos a falar de um terço, ou de um quarto, ou de metade, não interessa se estamos a falar de 9, de 10 ou até de 15 Estados, aqueles 6 grandes Estados, do ponto de vista demográfico, vão ser sempre importantes e ponto final. E, portanto, estar aqui a valorizar muito a questão não vale a pena, é algo falacioso. Segundo, aumentar excessivamente o número de Estados, do mínimo de Estados, para 15, para a quantidade absurda de 14, metade, quase metade dos 27, ou mais até, era pura e simplesmente, em prol da tal pluralidade, seria pura e simplesmente estar a inviabilizar de todo uma iniciativa de cidadania europeia. E em terceiro, um número elevado de países não é por si garantia de ausência de clusters culturalistas resultantes da proximidade entre países com diversas afinidades culturais ou étnico-linguísticas ou o que quiserem pensar. Ou seja, não é pelo facto de serem 8, 9 ou 10 que aí não vamos encontrar clusters de determinados interesses ou afinidades culturais, linguísticas. Isso pode sempre acontecer. E, portanto, como eu digo, considero até bastante razoável a aplicação da regra de um terço dos Estados, por analogia, pura e simples, à regra que se aplica, ou que se aplicará, aos Parlamentos Nacionais no controlo do princípio da subsidiariedade, tal como previsto pelo Tratado de Lisboa. Porque não há muitas formas, muito mais, de contornar, por exemplo, o peso dos Estados, que são grandes do ponto de vista demográfico. Quanto ao limite mínimo de assinaturas por país, eu creio que, seguindo uma vez mais o princípio da analogia, se deveria ou se poderia aplicar o mínimo de 0,2% por país, à semelhança do que representa o 1 milhão no contexto da população total dos 27. Isto porquê? Porque se responde assim às preocupações dos que temem que os limites por país sejam muito elevados, como é o caso da Letónia, se bem que a Letónia, aquilo que tem em prática e em funcionamento são as iniciativas populares e não as iniciativas de agenda, que é o caso da Itália, que tem tido imensas, 50 ou mais iniciativas na última década. E, portanto, também estamos a falar de instrumentos que capacitam de maneira diferente os cidadãos, mas já não vou por aí. E, ao mesmo tempo, este 0,2 diminui o praticado na generalidade dos países, com exceção da Itália, que é de 0,08%, facilitando, assim, a praticabilidade da iniciativa. E considero que esse limite de países e de assinaturas por país deve ser respeitado sempre em conjunto, porque então corríamos o risco de se conseguir logo quase 1 milhão em 3 países muito populosos e depois deixavam-se as assinaturas simbólicas para os restantes. E, portanto, as duas regras do mínimo por país e do mínimo de países devem ser sempre conciliadas. Quanto aos temas objeto, devem ser objeto de uma iniciativa de cidadania europeia, em princípio, como nós sabemos, todos os que caibam nas áreas de ação da Comissão Europeia, da União, e que possam assim ser alvo de uma proposta de legislação por parte da Comissão. Para evitar que se promovam iniciativas que não cabem nesta leitura, eu julgo que de facto é sensato que a Comissão Europeia primeiro se pronuncie sobre a admissibilidade de uma iniciativa. No entanto, ainda assim, porque isto de facto tem sido referido por várias pessoas, deve ser necessário, muito bem, mas ainda assim, enquanto a Comissão vai ou não vai para se pronunciar, há um espaço de tempo que se gera para o debate público, necessariamente. Há uma mobilização, até porque, obviamente, como uma ONG ou um conjunto de cidadãos, mesmo até que saiba à partida que a sua iniciativa não vai ser elegível, enfim, pode sempre lançá-la com o intuito de forçar o debate público, de agitar as águas na sua sociedade. Ora, muito bem, mas eu acho que num contexto de signatários da Carta dos Direitos Fundamentais, eu creio que é de todo útil que a Comissão Europeia deixe explicitamente, num documento de preferência taxativo, e eu sei que isto é alvo de críticas, mas é a minha leitura, o tipo de questões que de todo não podem ser admissíveis para uma iniciativa de agenda, por implicarem na sua essência uma adesão a valores contrários aos professados pelas nossas sociedades e plasmados nos documentos legais que nos vinculam. Por exemplo, iniciativas que, à luz da liberdade de expressão, porque depois dá aso para tudo, e que de forma retorcida invoquem os direitos humanos para, na prática, fazerem a defesa de interesses xenófobos ou pedófilos, que os há organizados, inclusivamente, em grupos de pressão, como no caso da Holanda, que chegaram quase a ter uma iniciativa partidária, algo do género que, entretanto, abortou. Isto, creio que é de todo de evitar. Eu compreendo que alguns considerem que a Comissão não deve colocar entraves a priorísticos e muito menos taxativos, porque isso poderá ser entendido como um limite à liberdade de expressão e também uma forma de olhar o cidadão como de minoridade, como, enfim, um incapaz de perceber o que é ou não é eticamente correto. Mas há, no meu entender, certas pragas nas caixas de Pandora que só uma sociedade perfeita conseguiria domar. A Comissão Europeia pode sempre rejeitar, como eu digo, uma iniciativa, é certo, mas tratando-se de uma iniciativa de cidadania europeia improcedente, ela pode sempre provocar efeitos nas agendas internas dos Estados. E eu não me parece sensato que os Estados e as sociedades tenham que arcar com o peso de debates públicos espúrios que em nada abonam para o reforço dos direitos humanos e do projeto europeu. Eu tinha posto também aqui outra série de questões, mas, enfim, questões mais até de caráter técnico, mas que vou ultrapassar, dizendo apenas o seguinte, é que de facto são de caráter técnico, ou seja, muitas destas questões sobre como formular a iniciativa, como a apresentar, implicam sobretudo ponderar muito bem o binómio da excelência técnica com os recursos financeiros, de preferência de maneira a que o segundo dos recursos financeiros não seja muito preponderante. Mas é sobretudo uma questão de imaginação e de excelência técnica. A mim preocupam muito mais outros desafios que no médio prazo podem ser levantados pelas iniciativas de cidadania europeia. E eu tenho listadas para aqui umas 8, mas pelo menos umas 2 eu queria referir, se me permitem. A primeira prende-se com a infoexclusão. Sendo um instrumento da iniciativa de cidadania europeia que implica, antes de mais, acesso à informação, E sendo mais do que certa a importância que as novas tecnologias de informação terão na facilitação deste acesso, nós todos na sociedade teremos que estar muito atentos às desigualdades decorrentes da infoexclusão e da iliteracia de um modo geral. Conciliar uma presença informática das iniciativas de cidadania na recolha eletrónica de assinaturas com a presença no terreno parece muito louvável, mas eu temo que a existência destes dois universos, por um lado o eletrónico, por outro do terreno, de andar a recolher assinaturas, dois universos com exigências financeiras, técnicas e humanas totalmente diferentes, quer na recolha, quer na validação de assinaturas, resultará numa tendência gradual para a concentração de esforços na via eletrónica. Ora, os métodos tradicionais, a meu ver, ainda que tendencialmente mais dispendiosos, têm de ser preservados. Porquê? Primeiro porque o contrário também é uma imposição de formas de vida, quer dizer, também não sou obrigada, mesmo tendo essa capacidade, eu não sou obrigada a ser uma info incluída, a fazer uso da internet. Não tenho essa obrigação enquanto cidadã. Portanto, é uma imposição de uma forma de me relacionar com a informação e com a sociedade. E, por outro lado, porque, infelizmente, mesmo aqueles que querem ser info-incluídos, mesmo quando eu quero, muitas vezes não consigo, por causa da idade, porque já pesa, por causa das habilitações literárias, enfim, por uma série de condicionamentos que fazem com que, efetivamente, muitas pessoas estejam info-excluídas. A construção, um segundo desafio que me preocupa, prende-se com a construção de uma cidadania europeia cujo perfil se confunde cada vez mais, a meu ver, com de uma sociedade cosmopolita, urbana, jovem, instruída, e onde o rural, o que é velho, o que é pobre, enfim, vai estando cada vez mais marginalizado, pode eventualmente estar presente nas lutas que outros mobilizam em seu nome, não é? Mas não chega a ser suficientemente forte para, através das suas práticas de cidadania, participar na definição de identidade europeia, na definição do que é ser europeu. Porque, de facto, há aqui muitas pessoas que, nesta construção de cidadania europeia, não vão estar nestas iniciativas de cidadania europeia. Um terceiro desafio prende-se com o domínio das grandes ONGs, dos grandes grupos de interesse. Isto é uma velha questão muito querida para a ciência política, que se prende com a tal questão dos sistemas internos de incentivos, que em determinadas associações, em determinados grupos, resultam muito bem, não é? Há associações que na sociedade conseguem ser muito atrativas, atrativas a ponto de poderem facilmente manipular o grande público para a sua adesão a causas que, na sua base, não têm de representar necessariamente o bem comum, mas que têm maior capacidade de mobilização organizada em virtude dos recursos que as sustentam, ou seja, dos grupos que as suportam. Eu sou, por isso, uma firme defensora de que as entidades promotoras das iniciativas de cidadania europeia possam ser apoiadas pelo orçamento comunitário, sempre que se consiga provar a sua falta de meios suficientes para promover e organizar uma iniciativa. Tem de existir este princípio de discriminação positiva, de que pode também beneficiar a própria iniciativa que nasce do cidadão isolado, né, espontaneamente, que se vai organizando em movimentos, e que inicia, portanto, uma causa. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que os 20 casos de iniciativas informais que atualmente existem, que têm sido muito explorados até do ponto de vista académico, foram todos, até ao momento, promovidos pelas grandes ONGs, como, por exemplo, o Greenpeace. E, portanto, eu temo esta presença e, como eu digo, nem sempre esses interesses das grandes associações, das grandes ONGs, correspondem ao interesse, ao verdadeiro interesse público. Não é? Um quarto desafio, que será aqui o quinto, não interessa, temo também um entendimento limitado da agenda e dos interesses europeus, dominado sobretudo pelas percepções dos países com maior capacidade mobilizadora dos seus cidadãos. Quer seja pelos hábitos de cidadania dos seus cidadãos, quer seja pela presença das grandes ONGs nesses territórios, quer seja pela própria capacidade desses Estados, capacidade financeira, para alocar recursos à sua sociedade civil organizada. Há já lá, à partida, uma série de desigualdades entre os Estados e eu temo que haja uns com maior capacidade das suas sociedades em ditarem o que é que são os interesses europeus, o que é que deve estar na agenda europeia, também através destas iniciativas. E, finalmente, para terminar, uma preocupação, porque, de facto, há outras, mas não as vou aqui explanar, um desafio que, para mim, se prende com o tipo de questões que poderá suscitar um amplo consenso entre os europeus como sendo digno de atenção e da sua luta na forma de mobilização para iniciativas de cidadania europeia. Eu julgo, por exemplo, questões ambientais ou as questões dos direitos dos animais, como o gatinho preto que aqui passou agora de manhã, são, por exemplo, exemplos de onde nós podemos encontrar com relativa facilidade esse consenso. Acho que é relativamente pacífico. Agora, eu já não estou certa sobre questões sociais. Não estou certa sobre a possibilidade de consensos em matéria social e económica. Eu recordo aqui uma recente sondagem do Eurobarómetro da primavera de 2009, onde perante a afirmação o que nos une, europeus, é mais forte e importante que o que nos separa. Isto era uma afirmação. Os portugueses apresentaram das mais baixas taxas de aceitação desta afirmação. Ou seja, achavam o contrário, que aquilo que nos separa é muito mais importante, de um ponto de vista social e económico. Isto muitas vezes não tem uma existência real, objetiva. Os números até podem desmentir. As estatísticas até podem dizer que os índices de desenvolvimento económico não são assim tão dispares. Mas é uma questão de percepção. E se as percepções são muito dispares sobre matérias sociais, eu julgo que dificilmente podem estar na origem de consensos sobre o modo como os cidadãos acham que deve ser o comportamento legislativo das instituições europeias. Portanto, dificilmente vejo iniciativas de cidadania europeia nessa matéria. Até podem concordar na necessidade de atuação, mas quanto ao conteúdo da ação, duvido muito. E, dado o adiantado da hora, agradeço a todos a atenção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Professora Dra. Isabel Estrada Carvalhais. A hora vai realmente adiantada. Os seus dois deputados ao Parlamento Europeu que me acompanham aqui na mesa vão apanhar aviões e, portanto, não temos muito mais tempo. Eu tenho neste momento uma inscrição. Dava já a palavra ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, deputado Vitalino Canas. Se houver mais alguém que queira pôr questões ou intervir, fazem favor de me fazer chegar os papelinhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que ninguém tenho consciência desse ligeiro atraso que já levamos, mas queria aqui deixar dois ou três apontamentos, até porque tenho consciência de que nesta altura o Parlamento Nacional e dentro do Parlamento Nacional Português a Comissão dos Assuntos Europeus tem menos poder de influenciar este processo do que alguns dos senhores deputados europeus que estão na mesa e também o senhor representante da Comissão Europeia. Eu creio que este é um tema importante. Os Parlamentos Nacionais não têm aqui um papel relevante na discussão deste tema, mas é um tema muito importante que eu gostaria de acompanhar internamente. E a noção que tenho é que existem ainda muitos aspectos para serem discutidos, que ainda estão em aberto. Eu não seria demasiado apressado ao nível das instituições europeias de chegar a uma conclusão por enquanto. Há ainda muitas questões que têm de ser debatidas. Por exemplo, para salientar apenas duas, eventualmente dois aspectos que até podem parecer contraditórios naquilo que eu vou dizer. Por exemplo, eu acho que não tenho ainda a certeza de que a solução de um terço de países seja melhor do que a solução de um quarto. É claro que há temas europeus ou de interesse europeu onde é indiferente temas que interessem a todos os países, a todos os Estados-membros. É indiferente ser um terço ou um quarto. Agora, haverá algumas temáticas que porventura interessam especificamente a grupos definidos de países em que serem nove em vez de sete pode dificultar. Por exemplo, temáticas que digam respeito aos países às questões do Mediterrâneo. Se calhar será muito difícil, em relação a essas temáticas, nós termos 0,2%, concordo com essa porcentagem, 0,2% de alemães ou holandeses ou suecos a colaborarem com Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Eslovénia, no limite, França, para ter uma iniciativa. Portanto, não é totalmente indiferente. Eu pensaria bem isso. Também não tenho muita certeza em relação à questão do acesso através da internet. Eu acho que uma das grandes questões que nós temos aqui de garantir é evitar a banalização destas iniciativas. E o acesso via internet, para além de por questões de transparência, mas não sequer vou entrar aqui, o acesso via internet pode traduzir-se numa banalização excessiva destas iniciativas. Para esta iniciativa Cidadania Europeia ter importância, ela tem de ter peso. Não pode ser mais uma. Mais uma que está a correr na internet, ou mais duas, ou mais 10, ou mais 100, que é possível. E, portanto, teríamos de ter aí alguma atenção. Alguns aspectos que me parecem que não estão focados no Livro Verde e que deveriam ser referidos. O aspecto da retratação dos cidadãos, aqueles que assinaram inicialmente, ainda por cima se for através da internet, às vezes sem ter uma noção exata do alcance, mas depois verificam que é uma coisa diferente do que pensavam. O sentido é diferente. Como retratar? Não está. É possível retratarem-se? Como retratar? Não está previsto no Livro Verde. As contra-iniciativas. Sabe-se que está a correr uma iniciativa no sentido de a Comissão fazer alguma coisa com um certo objeto. Pode haver uma iniciativa contrária de outro grupo de cidadãos, não está previsto nem no Tratado, nem no Livro Verde, mas deveria ser repensado. Portanto, há aqui algumas... A questão do limite máximo, sabemos que tem de ser acima de 1 milhão, mas podem ser 20 milhões, 50 milhões... Não será que isso capturará o poder de decisão da Comissão? Saber se deve ou não haver um limite máximo. Também não está previsto no Livro Verde. Em certos ordenamentos essa limitação existe. E, portanto, deveria ser pensado. Portanto, acho que há aqui ainda uma margem de discussão que não está percorrida, que deveria ser mantida em aberto durante algum tempo, até para os Parlamentos Nacionais, desde logo o Parlamento Português poder participar, e eu apelava aos deputados europeus que estão na mesa e outros que estarão na sala, não está o Dr. Carlos Coelho, que tivessem isso em mente e também, designadamente, o Parlamento, o representante da Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Talvez eu juntasse as questões, não sei se há algum comentário, mas vai ser melhor juntarmos as questões dada a hora. Eu dava então a palavra a Ana Conselho, da Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. É Ana Conselho. Quero começar por agradecer à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, bem como à representação em Portugal da Comissão Europeia, esta iniciativa, muito embora se tenha esgotado o prazo da audição pública no dia 31 de janeiro. E queria começar por fazer esta observação, porque me parece que o prazo estabelecido... Estou à espera ali que o... Obrigada. Que o prazo estabelecido foi um prazo extremamente curto. Trata-se de uma matéria da maior importância, um mecanismo da maior importância, que nós gostaríamos que continuasse a ter aquela epígrafe inicial que era o princípio da democracia participativa, em vez de ter a atual epígrafe, de estar na atual epígrafe, porque de facto era também simbólico começarmos a falar de democracia participativa, e dizer, portanto, que o período foi curtíssimo, ainda por cima cortado pelo Natal, o fim do ano, etc. Não se pode tratar estas coisas nesta correria desenfreada, tanto mais se está à espera da participação das cidadãs e dos cidadãos, tem de se ter em conta que muita da participação é benévola, é feita em regime de serviço cívico benévolo, e, portanto, tem de se contar com isso. Queria começar também por dizer que estou de acordo com algumas das coisas, nós estamos de acordo com algumas das coisas que o deputado Vitalino Canas aqui disse, mas embora tenhamos tido a oportunidade de responder à consulta pública através de uma das fileiras em que estamos integrados a nível europeu, essa era uma questão que eu também se calhar era bom assinalar logo desde o início para que não fiquem, enfim, equívocos, é que realmente na nossa área estamos na Europa em fileiras de intervenção, fomos cofundadoras do Lobby Europeu de Mulheres, que é uma das maiores organizações não-governamentais europeias, com mais de 4 mil organizações filiadas em todos os Estados-membros e nos países candidatos. Para além disso, contribuímos já com presidentes, vice-presidentes, estamos no Conselho de Administração, mantemos-nos na frente da intervenção para garantirmos de forma sustentada um apreciável grau de influência dentro destas organizações, e estamos também na organização regional, que é a Associação de Mulheres da Europa Meridional, AFEM, através do qual respondemos a esta consulta. Há, de facto, uma grande diferença entre Estados-membros. Desde logo, porque alguns Estados-membros apoiam de forma consistente a internacionalização das suas ONGs. Estou-me a lembrar de casos como a Irlanda, a França, etc., etc., o que não é o caso em Portugal. Portanto, começa logo por haver aqui uma diferença de princípio em relação à capacidade de expressão da sociedade, de expressão e organização da sociedade civil.
Eu pedi-lhe que fizesse a questão essencial que tivesse para pôr, porque realmente os seus deputados europeus têm avião pouco depois das 2 horas e, portanto, estão muito limitados.
Pois, mas realmente isso suscita imensas coisas. Eu lamento que não tínhamos tido a oportunidade de falar nisto há mais tempo e lamento também que não haja uma organização da sociedade civil nestas mesas. São 2 mesas. Eu sei que estão os académicos, estão os políticos, estão os altos funcionários, mas não estão as ONGs. E acho que isso é lamentável, gostaria de dizer. Só para terminar, e porque não temos mais tempo, o que eu gostaria de dizer, para além, de facto, das questões a que já respondemos, e uma delas que nos preocupa seguramente muito é o escrutínio rigoroso e aprofundado das fontes de financiamento das entidades promotoras, não é verdade? Para além disso, aquilo que de facto, embora concordemos que este mecanismo é um mecanismo importante, tememos que de alguma forma ele esgote a energia política para se avançar com o aprofundamento da democracia participativa noutros termos e com outros mecanismos, como seja, por exemplo, a estruturação do diálogo civil em todos os domínios e a todos os níveis, como já acontece no caso do Conselho da Europa, no caso das Nações Unidas, etc. Falta acontecer na União Europeia, muito embora as instituições da União frequentemente nos venham bater à porta a pedir ajuda para fazer iniciativas comuns e apoiar as suas campanhas. Muito obrigada.
Muito obrigado. António Neto.
Muito boa tarde. Não me alargando mais, uma vez que os senhores eurodeputados têm o avião, gostaria antes de mais de felicitar a Comissão dos Assuntos Europeus para a realização deste seminário que muito interessante se revelou. Em primeiro lugar, gostaria de dar aqui a minha opinião em relação ao Livro Verde. O seu aparecimento revela-se extremamente importante, acima de tudo, no sentido que é um passo prático. O que é que eu entendo por um passo prático? Efetivamente, a política, tanto nacional e primeiramente nacional, depois europeia, encontra-se muitíssimo afastada dos cidadãos que, na gente, a elegem. Este passo prático será um contributo que eu considero importante para a aproximação da Europa dos cidadãos. Antes de mais, e antes de esperarmos que estes mesmos cidadãos recorram às instituições europeias, convém limpar, entre aspas, a imagem da política. Hoje, no primeiro ponto, alguém falava no eles. Os políticos são eles, não pode ser. E enquanto assim o for, os cidadãos não vão ver a política como a alternativa que deve ser. Puxando a brasa à minha sardinha, como se diz em bom português, o Livro Verde tem algures, página 7, salvo erro, que só os cidadãos maiores de idade podem apresentar propostas. Eu questiono-vos o seguinte, apesar de só os cidadãos maiores de idade, na Áustria, a partir dos 16, nos restantes Estados-membros, a partir dos 18, poderem votar, as normas jurídicas europeias eu creio que afetem todos os cidadãos, inclusive aqueles que são menores de idade. Gostaria de vos perguntar qual é a legitimidade de um cidadão menor não poder fazer qualquer proposta, no entanto, ter de ser alvo dessa mesma norma jurídica. Uma última questão, e saindo do Livro Verde, em relação ao Tratado de Lisboa, uma coisa que eu gostaria muitíssimo de ver esclarecida é o alto representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança. Porque das maiores críticas que têm sido feitas é que vai retirar, portanto, a função do Presidente da República, no sentido que é o representante da nação. E ao existir um alto representante para a política externa da União Europeia, qual é que será efetivamente a função do Presidente da República de uma nação soberana? Muito obrigado.
Muito obrigado. Óscar Sequeira.
Muito obrigado por me dar a palavra, Sr. Presidente. Era uma questão muito, muito, muito simples. Eu já tinha conhecimento pela Vice-Presidente da Comissão Europeia, Margot Wallström, dessa iniciativa, da possibilidade do cidadão poder realmente participar, e lá especificava 1 milhão de assinaturas que tinha que ter por base. Isso preocupou-me naquela altura. Hoje aqui fiquei um bocadinho mais esclarecido, mas não muito, não muito. Porque é muito difícil para um cidadão que tenha iniciativa de índole particular poder realmente tomar por si próprio uma canga destas para poder movimentar esse conjunto de assinaturas. Portanto, eu percebi, por exemplo, que pode-se dar o papel aos parlamentos nacionais, através dos parlamentos ou dos parlamentos nacionais, poder encaminhar essas iniciativas, porque eles têm maior visibilidade, têm maior poder sobre os média e estão mais próximos também do cidadão do que o próprio indivíduo. Isto porque se disse aqui que as iniciativas individuais também devem ser aproveitadas, não é? Então, pelo menos foi essa a situação que eu digo. E como é que se deve formular essas propostas? Como é que se faz essa proposta? Tem que ter um preâmbulo, um justificativo. Isto, por exemplo, uma das razões, só para ser muito breve, é esta. O papel da Europa, ultimamente, teve um grande papel antes do século XV, foi um... ou melhor, antes do século XV não tinha papel nenhum, era irrelevante, as outras civilizações estavam muito mais avançadas, mas foi a ciência que realmente fez o que foi a Europa no século XVIII e XIX. E simplesmente, ultimamente, a Europa está a perder o pé no concerto das nações, exatamente porque não tem uma aposta na ciência. Portanto, uma das iniciativas que eu gostava de fazer para propor era realmente uma maior aposta na ciência. Hoje, o cidadão qualquer que quer fazer formação, antigamente ia para Bruges, ou ia para França, ou ia para mesmo. Hoje ninguém vai, hoje vai para tudo para os Estados Unidos, para Boston, e ninguém vai mais fazer estudos na Europa, porque a Europa não tem papel científico. E o papel, mesmo político, no Concerto das Nações, está praticamente reduzido. Portanto, para repor o papel da Europa no Concerto das Nações, uma das propostas que eu fazia era, e gostaria, e gostava de fazer, não sei como é que eu ia encaminhar isso, que preâmbulo, tinha que ser um preâmbulo mais com base histórica, era exatamente este. Era reforçar o apoio da ciência que não tem sido ultimamente, a partir do segundo quartel do século século XX. Muito obrigado.
Obrigado. Eu dava agora a palavra aos elementos restantes neste painel para fazerem comentários sobre as questões postas. Pediram-me os seus deputados ao Parlamento Europeu que apresentasse por eles a desculpa por terem mesmo que sair e ficaram até ao último momento. Têm então a palavra, talvez por ordem inversa das intervenções, senhora professora.
Eu vou ser mesmo muito rápida e apenas para falar da questão da regra de 1/3 ou de 1/4. Mais uma razão ao referir, por exemplo, a questão dos países mediterrânicos eventualmente depois terem dificuldade em conseguirem, junto de outros países, solidariedade para uma causa, para um interesse coletivo que estejam a defender. Mais uma razão, a meu ver, porque a regra deve ser 1/3 e não 1/4. Neste sentido, a iniciativa de cidadania europeia é suposto ser uma iniciativa de interesses europeus, para a defesa dos interesses europeus e não para a defesa de clusters. Não para a defesa de interesses regionalistas ou centrados no Mediterrâneo ou centrados nos países de leste. Mas nós sabemos que a natureza, e é essa a natureza humana, e sabemos que isso vai acontecer. Vai acontecer com toda a certeza, não é? E, portanto, o que eu acho é que no caso de 1/3, da regra de 1/3, a existência de mais 2 países, por exemplo, vai também obrigar, de alguma maneira, a que os outros empenhem mais em conquistarem solidariedade para as suas causas. Ou seja, seria muito fácil se bastavam 5 países, imaginemos então, os países mediterrâneos facilmente conseguiam levar as suas iniciativas de cidadania. Os países leste, maravilha das maravilhas, nórdicos também, isto fazendo assim uma leitura muito, muito simplista, porque depois também há grandes diferenças, como nós sabemos, entre Suécia e Finlândia, etc. A gente às vezes até se esquece dessas diferenças históricas e até amizades vizinhas. Mas partindo do princípio que eram só 5 os necessários, maravilha. Mas a questão é se essas iniciativas tendencialmente seriam para promoção
da ideia de Europa ou para a promoção de interesses regionais, de interesses muito localizados. E ao existir a necessidade de outros países estarem presentes, obviamente que vai obrigar também um maior empenho, isto do ponto de vista teórico, é tudo especulativo, um maior empenho em conseguir a empatia social e política de outros Estados. Mas eu continuo a achar que os 6 grandes Estados, do ponto de vista demográfico, Polónia, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, vão continuar a ser estratégicos, de lá por onde der, porque são mesmo muito importantes para se conseguir mais do que 1 milhão. 1 milhão a dada altura já não vai ser nada. E, de facto, o senhor deputado falava muito bem na possibilidade de uma banalização das iniciativas. Eu acho que as iniciativas se poderão banalizar se não houver um feedback, se não houver uma resposta no sentido realmente de atos legislativos que depois são tomados pelas instâncias comunitárias. Aí há uma banalização e há um descredibilizar. Se, pelo contrário, houver respostas, eu julgo que se passará, quando muito, de uma possível banalização, para uma acomodação, ou seja, será de facto um instrumento que se poderá trivializar, mas trivializar porque é muito bem sucedido nos outputs que consegue. A banalização, para mim, nesse sentido, num sentido mais negativo, ocorrerá essa comissão começar a encontrar aí formas de, por tudo e por nada, justificar porque é que as iniciativas não são procedentes. Porque depois há muitas formas do gato ir às filhotes, como nós sabemos. E eu ficava-me por aqui.
Doutor.
Muito obrigado pelas diferentes questões. Olha, eu começava talvez pela questão que a senhora pôs. O prazo de estabelecido de consulta foi curto. Eu queria dizer muito simplesmente, estou de acordo consigo. O prazo de consulta foi curto. Ainda mais uma vez aqui, houve um equilíbrio a encontrar entre o pedido para que se avançasse o mais rapidamente possível, para que os cidadãos tivessem o mais rapidamente possível este direito assegurado, implementado pelo tratado, e, obviamente, as necessidades de fazer consultas, e não só consulta pública, consulta dos Estados-membros, por exemplo, que vão ter que, de qualquer maneira, implementar depois parte da legislação. Portanto, foi de facto curto, mesmo assim, digamos, nós fizemos aquilo que podíamos dentro daquilo que pode ser, com os imperativos políticos que no fundo são os existentes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, dia 1 de dezembro. Como reparou, o Livro Verde foi publicado, ainda o Tratado não estava em vigor, é o único ato oficial da Comissão que foi feito, de implementação do Tratado, que foi feito antes do Tratado estar em vigor. Foi feito assim que, foi lançado assim que os irlandeses votaram positivamente no referendo, e infelizmente não podíamos publicamente fazê-lo antes por questões puramente políticas, era demasiado sensível, podia dar a impressão que estávamos como adquirido, que o voto irlandês era. Agora estou de acordo consigo, estamos todos de acordo consigo, o período foi pequeno, nós precisávamos possivelmente de mais debate, de mais informação e também de mais debate com os Estados-membros, mas o debate vai continuar, portanto isso é um pouco aquilo que o doutor Vitorino Canos também chamou a atenção para algumas questões. Eu diria, além destas questões que estão em aberto, haverá outras questões que estão em aberto, onde a Comissão vai fazer uma proposta, obviamente. Eu não sou incapaz de dizer agora se a proposta, por exemplo, da elegibilidade para a assinatura, se vai ser aquilo que em princípio estava no Livro Verde, que é a idade do voto para as eleições europeias, que será 16 anos na Áustria e 18 em todos os outros lados, ou se, eventualmente, a Comissão decide, depois de um debate político, de baixar essa idade para 16 anos, como foi pedido por muitas associações, com bons argumentos e por aí fora. Mas, imaginando que a Comissão ponha na mesa essa proposta de ligar à idade do voto, o debate não está encerrado. Obviamente que o debate pode continuar no Parlamento Europeu, pode continuar no Conselho, e através do Conselho, digamos, nos Parlamentos nacionais, de algum modo, e, portanto, a questão não está fechada. As questões que o Dr. Vitorino Canas abordou são questões em que nós pensámos, elas não estão fechadas, porque, obviamente, podemos ir por outra via. São questões em que nós pensámos. A retratação dos cidadãos, em princípio, a ideia é exatamente delimitar o período de recolha de assinaturas. Em princípio, o que está previsto é 1 ano. E uma das ideias por trás de limitar o período de recolha é exatamente de impedir que depois haja iniciativas que se arrastam demasiado tempo e que eventualmente haverá cidadãos que no princípio estavam de acordo e que pediam o tempo já não estão. Portanto, de algum modo, foi a maneira que nós encontramos, mas obviamente poderia ser encontrar uma verdadeira maneira de assegurar uma federação de cidadãos. Quanto a iniciativas, a nosso ponto de partida é que, porque não? O debate é salutar. Se há uma iniciativa, por que não uma contra-iniciativa no sentido contrário? Mas, mais uma vez, é sujeito a debate, e limite máximo também, a priori, a nossa opção é que não há limite máximo. O mínimo é 1 milhão, e obviamente com um prazo de 1 ano, e se nesse prazo de 1 ano, em vez de 1 milhão, se recolherem 30 milhões, bom, mas mais uma vez compreendo também os seus argumentos, e obviamente é mais uma questão que eventualmente poderia ser discutida. Neste momento, implicitamente, estas questões vão estar resolvidas, digamos, para a negativa, na proposta, mas as coisas ficarão abertas no debate que se vai seguir a nível do Conselho de Ministros e do Parlamento Europeu, que eu penso que vai ser um debate frutuoso e com certeza nos vai fazer repensar muitas destas coisas. Para dar um outro exemplo ainda relativo aos Estados-membros, estou de acordo, 1/3 tem uma certa lógica, poderia ser 1/4, poderia ser diferente. Bom, não pode ser muito menos do que isso, porque deixa de ser significativo, não é? O Tratado diz significativo, compreende-se a razão por trás, mas poderia haver demasiadas diferentes possibilidades. O 0,2 ou aquilo que seja considerado finalmente adotado pela Comissão como proposta do número que tem que ser por cada Estado, não é? Mesmo com essa salvaguarda, o conteúdo europeu continua a ser um pouco simbólico, porque mesmo exigindo-se 9 Estados-membros com 0,2% de cada um desses Estados-membros como mínimo, permite-se matematicamente que haja mais de 900 mil assinaturas de um só Estado e depois distribuir os outros por 8 outros Estados, não é? Poderia ter havido outra possibilidade, se nós quiséssemos, digamos, de algum modo, ir mais a esse reforço de um caráter europeu, podia ser por uma maneira completamente diferente, que não chegou a ser debatida, que seria, por exemplo, estabelecer-se limites máximos de percentagem a cada Estado-membro. Portanto, cada Estado-membro não poderia ter mais do que 20% das assinaturas do total fossem submetidas. Pronto, isto não foi discutido, isto não vai ser proposto, mas lá está. Seria um caminho possível também para seguir, em vez de uma perspectiva, de uma percentagem. Haveria imensas maneiras, digamos, de enquadrar este processo, não é? E nenhuma dessas maneiras é errada ou verdadeira, não é? Portanto, tudo isto pode ser sujeito a debate e será com certeza, e a nossa esperança é que no curso do ano se possa chegar a uma conclusão, mas não estamos tão otimistas como a presidência espanhola, que é um dos responsáveis últimos por esta pressão para uma adoção tão rápida. Não estamos tão otimistas como eles, que pensam que talvez conseguissem adotar durante a presidência espanhola, que não vai conseguir ser o caso.
Muito obrigado a todos. Ficam assim. Eu peço desculpa, realmente gostava muito de continuarmos o debate, mas já excedemos todos os nossos tempos. Agora, com os novos processos, se houver novos elementos, os seus deputados europeus disseram-me exatamente isso, que se quiserem contactar com eles por mail, serão bem-vindas algumas questões adicionais e contactos futuros. Ficam assim encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.